conheço só uma pessoa à entrada. Tem aqui cadeiras, se quiser sentar. Tem aqui muitas cadeiras, algumas cadeiras livres. Muito boa noite a todos. Vamos dar início a esta sessão extraordinária. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente, o Executivo, os senhores membros da Assembleia de Freguesia e todo o público presente. E agradecer a presença de todos, nomeadamente do público, que vejo que está aqui muita gente, tratando-se até de um dia durante a semana. Portanto, o ponto que vamos debater, digamos assim, o ponto único da Ordem de Trabalhos, análise e discussão do pedido de informação prévia da empresa Luz e Aves a instalar na zona industrial da Guia. Antes de mais, informar só mesmo das substituições. Portanto, da bancada do PSD pediram a sua substituição o Sr. Carlos Domingues e o Sr. Manuel Leal, que vão ser substituídos pelo Sr. Manuel António Santos e pelo Dr. José Grilo Gonçalves, que entretanto já estão sentados, e da bancada do CDS, o Dino Freitas, que pediu a sua substituição e está a substituí-lo o Daniel Duarte. Portanto, nós entendemos que estariam reunidas as condições para uma Assembleia Presencial, cumprindo as recomendações da DGS. Só dar aqui uma nota, que acho que é importante esclarecer, que assim que as Assembleias podem ser presenciais com a presença do público, desde que existam condições para isso. Entretanto, a situação da pandemia, felizmente, está a melhorar, portanto, entendemos que pelo tipo de espaço e pelo tamanho que havia condições. Portanto, desde que existam as condições também reunidas no local, nomeadamente o distanciamento, utilização de máscaras, disponibilização de álcool gel, conforme orientações da DGS. O número 5. O número 5 do artigo 3º da Lei 1/2020 prevê que sempre que as reuniões da Assembleia de Freguesia se realizem de forma presencial, o acesso do público à sala pode ser limitado, total ou parcialmente, caso seja necessário, para assegurar o respeito pelas regras de distanciamento físico e demais orientações da DGS em vigor. No entanto, a publicidade dessas reuniões deve ser cumprida na mesma, devendo as mesmas ser objeto de gravação e colocação no sítio eletrónico da freguesia. Portanto, a gravação da Assembleia de hoje vai ser disponibilizada à semelhança das Assembleias anteriores que correram nos moldes desta, disponibilizadas no site da Junta. Um dos aspectos também que nos entendemos importantes, tanto a mesa como as bancadas, seria contarmos com a intervenção do público, embora de forma excepcional, nesta Assembleia. Portanto, eu colocaria já aqui à consideração da Assembleia, dos membros da Assembleia, se há alguma oposição, se alguém está contra a intervenção do público. Parece-me que não, portanto vamos avançar. Dado que um dos principais propósitos desta reunião julgo ser percebermos qual a posição da Junta e o que tem feito, parece-me pertinente iniciar ouvindo talvez o Sr. Presidente de Junta e depois ouvirmos e fazermos aqui inscrições para os senhores membros da Assembleia de Freguesia e para o público, porque através desta primeira intervenção do Sr. Presidente e do ponto de situação ou aqui da posição da Junta, podem entretanto surgir questões ou eventualmente ficarem esclarecidas, e assim é uma forma de não nos tornarmos também tão repetitivos. Portanto, eu pediria ao Sr. Presidente que avançasse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria iniciar cumprimentando todos os presentes, cumprimentar a mesa da Assembleia de Freguesia, os senhores deputados e o caríssimo público que está em número significativo e que eu saúdo. Eu vou fazer uma abordagem ao tema, conforme devo fazer. Gostava, em função da importância que tem e naturalmente das implicações que tem também trazido, aquelas que são as naturais reações decorrentes da preocupação que é legítima por parte da população e da própria Assembleia, dizer que, de facto, quero apelar à cordialidade, porque eu sou um defensor da cordialidade, conforme sabem, e, portanto, nem estarei disponível para entrarmos em discussões que não dignifiquem o órgão, como é óbvio. Eu vou fazer uma abordagem. Em função também da importância do tema, tive o cuidado de anotar algumas frases que, portanto, quem me conhece sabe que eu não sou muito ler, vou ler um pouco, porque entendi que não deveria, de certa forma, correr o risco de deixar passar algumas notas, e vou começar por fazer, de certa forma, um breve enquadramento histórico do procedimento, para quem não conhece o procedimento desde o início, e começar da seguinte forma. Portanto, a matéria hoje em discussão é de conhecimento de todos e tem a importância que todos lhe reconhecemos. A Junta de Freguesia tem, desde o início do mandato, defendido a captação de investimento para o nosso território, sendo esta uma ambição partilhada pela nossa Assembleia de Freguesia, que em diversos momentos, como sabem, solicitou inclusivamente à Junta que intercedesse junto do município. À nossa revelia, ditou uma asta pública à venda de um terreno à empresa Lusiaves numa alienação de cerca de 12 hectares. A volumetria do terreno, conjugada com o tipo de empresa e com o histórico da mesma na freguesia, ditou que soassem naturais alarmes, o que culminou com dois momentos de contacto com os principais responsáveis da empresa. Um primeiro momento de apresentação institucional e com abordagem ao tipo de indústria a instalar, e um segundo momento na guia e acompanhado de algumas pessoas que nos iriam auxiliar e garantir que as perguntas certas seriam feitas, não havendo espaço para que ficassem dúvidas por esclarecer. Transmitimos sempre à empresa e ao município as preocupações da Assembleia de Freguesia e da população, que desde o início se fizeram ouvir. Achámos legítimas. Solicitámos, nos locais próprios, o esclarecimento destas dúvidas e preocupações e defendemos, inclusive, que fossem em proximidade e, portanto, na guia. Dissemos sempre a este órgão, contudo, que as matérias relacionadas com a captação de investimento deverão ser devidamente tratadas e a oportunidade de ser instalada uma qualquer atividade não deve, por nós, ser reprovada sem que haja uma apresentação formal e esclarecedora em relação à sua tipologia. E é nesse ponto em que nos encontramos. O pedido de informação prévia foi apresentado e foi-nos pedido parecer. Não o fizemos ainda, mas terei todo o gosto em partilhar com todos a resposta que enviámos à Câmara Municipal de Pombal e que, na nossa opinião, revela bem a posição desta Junta, que sempre defendeu o equilíbrio na relação balança entre o desenvolvimento económico e o bem-estar da nossa população. Eu, antes de ler a resposta, gostaria de fazer uma síntese do documento que veio, o pedido de informação prévia, e que, de facto, nós entendemos logo desde o início que estaria carente daquela que é a informação que nós precisávamos, em função das dúvidas que nós temos, que vocês têm e que todos nós, já aqui em sede da Assembleia, discutimos por tão diversas vezes. De facto, é um documento que nos parece meramente direcionado para a localização, para o tipo de edifício, para as características do edifício e não, na nossa opinião, em relação àquilo que é preciso saber-se hoje, que é que tipo de atividade e como é que se vão proceder alguns dos aspectos em termos de funcionamento que nos preocupam e que nós não estamos disponíveis para que naturalmente se venham a verificar de qualquer forma. Pronto. É importante que fique claro mais uma vez que o nosso foco sempre foi, sempre dissemos desde o início, que seria a salvaguarda dos interesses da população, principalmente a que reside em proximidade. Portanto, o documento fala-nos numa unidade industrial do tipo 1, de processamento alimentar voltada para a produção de preparados e pré-cozinhados de carne e produtos à base de carne. Fala-nos depois também que prevê o respeito pelo ambiente e uma vertente tecnológica bastante avançada e depois remete-nos para a plataforma, que será uma plataforma, segundo eles, de 14 metros de altura, 2 metros abaixo da plataforma viária. Será um polígono de 160 metros de frente por 190 metros de profundidade. Isto numa primeira fase, que eles iniciam que a instalação da atividade terá que ser faseada em função do volume também do terreno e, portanto, referem-se a uma implantação máxima de 30 mil metros quadrados e de uma área de construção máxima também de 40 mil metros quadrados. E, portanto, depois falam-nos também do ruído e do impacto visual, que em função da definição dos taludes prevêem minimizar. Falam-nos dos estacionamentos, das vedações, em termos das opções formais e construtivas de rede viária, de rede pedonal, de estacionamento público, de estacionamento privado, das zonas verdes, da arborização, dos muros de vedação, dos portões de acesso, enfim. Atividade que é bom e que nos interessa rigorosamente nada nesta fase. E depois, remetem-nos também para as infraestruturas e redes de apoio, onde mencionam o encaminhamento das águas residuais para o coletor existente. Por questões de sustentabilidade também e de eficiência energética da colocação de painéis solares na cobertura do edifício e falam-nos também sobre reservatórios de água, propondo a construção de um conjunto de reservatórios para a circulação, para a utilização dos circuitos não primário da unidade e para a rega. E depois vêm umas fotografias, um extrato da carta militar, um extrato do ortofotomapa, uma planta de levantamento topográfico e agora mais recentemente chegaram-nos duas plantas que a Junta não dispunha, convencida de que estava munida todo o material, mas que no fundo são referentes depois ao desenho do edifício conforme vem aqui descrito. E, portanto, posto isto e feita esta análise, é evidente que nos tentamos aconselhar de pessoas da área, que entretanto também fomos conhecendo, para percebermos o que é que estaria aqui, se estaria aqui efetivamente alguma coisa omissa, escondida, para nós termos essa noção clara. Portanto, e foi em função disso que nós emitimos a nossa resposta à Câmara Municipal e que eu vou partilhar com todos vós, de certa forma entendemos que é uma resposta que é do interesse de todos e que diz luz e aves analisar o pedido de informação prévia. Excelentíssimo Sr. Presidente, em função da Câmara ter recebido o pedido de informação prévia da empresa Luz e Aves e de nos ter remetido a parecer, somos a enviar ao município a nossa primeira análise. Considerando o volume dos terrenos adquiridos pela empresa na sequência da asta pública promovida pela Câmara Municipal de Pombal, considerando o histórico por parte da empresa Luz e Aves no que respeita aos impactos ambientais derivados da atividade desenvolvida na exploração de aviários e que resultam em comprovado prejuízo, sobretudo nas empresas com atividade hoteleira. Considerando as tomadas de posição públicas deste Executivo e as reiteradas manifestações das últimas Assembleias de Freguesia de Deputados e Fregueses, Considerando que esta junta de freguesia não se propõe a dificultar a captação de investimento ou a instalação de qualquer empresa no território, mas sabendo do compromisso que tem com a sua população na defesa dos seus interesses e da sua qualidade de vida, considerando que o documento apresentado vem, na nossa opinião, desprovido de grau de pormenor que nos ajuda a compreender efetivamente os reais impactos da atividade proposta e atendendo à proximidade de aglomerados populacionais ali existentes, e considerando as questões mais relevantes a esclarecer, como o tipo de resíduos, o método de tratamento das águas residuais, a produção de odores na sua envolvente, os horários de funcionamento, os volumes de tráfego, o índice de ruído resultante da atividade, o enquadramento estético e paisagístico envolvente, entre outros, vem a União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca requerer ao município que solicite elementos à empresa Luz e Aves que nos permitam emitir um parecer final baseado num conhecimento profundo em relação às matérias atrás elencadas. A falta de esclarecimento prévio relativamente às dúvidas legítimas da Junta de Freguesia e da sua população resultará num parecer negativo. Não obstante, a emissão de um eventual parecer positivo não descurará, da nossa parte, a apresentação de um estudo de incidências ambientais e de impacto socioeconómico promovido por uma equipa multidisciplinar, assim como a assinatura de um compromisso de não implantação de matadouros ou estruturas congéneres, quer no presente ou mesmo no futuro, a médio ou a longo prazo. Ficaremos, Sr. Presidente, a aguardar o envio do grau de pormenor solicitado. Aproveitamos para pedir ao município que não emita o seu parecer formal sem que este seja acompanhado pelo parecer formal desta junta de freguesia. E termina com isto. Portanto, em termos de ponto de situação, o pedido de informação prévia está no município, ainda está a ser analisado, não houve uma posição tomada pela Câmara, à exceção de um pedido de elementos técnicos do próprio processo, que, segundo os responsáveis pelo município, estará mal instruído, e, portanto, estaremos aqui, como é evidente, em mais momentos para voltarmos a esta discussão e que me parece pertinente que na altura tenhamos já elementos concretos que nos permitam concluir se as principais questões e preocupações que temos estão em condições de serem salvaguardadas ou não. Pronto. E em função disso, o parecer da Junta será emitido, acompanhando naturalmente também a posição da Assembleia de Freguesia, com tudo aquilo que possam ser também as preocupações, as manifestações da própria população. E, portanto, posto isto, eu continuo disponível, como é evidente, para algum tipo de solicitação, mas, efetivamente, em relação àquilo que tem sido o histórico deste procedimento da Junta, é isto que tem feito. Entendemos que não temos virado as costas, antes pelo contrário. Temos transmitido a natural preocupação de todos e temos feito dessa preocupação a nossa preocupação, como vocês também sabem, porque já partilhámos isto convosco. Achamos que devemos agir em coerência. Achamos que devemos agir em coerência. Porque nós não podemos, de certa forma, andar a proclamar a necessidade que existe, principalmente nesta fase da vida, da captação de investimento, com todas as mais-valias que isso poderá ter para o crescimento do nosso território, mas também sabemos que isso não poderá, nem deverá ser a qualquer custo, nem de qualquer forma, nem com qualquer tipo de atividade. Agora, devemos ser coerentes e, portanto, apurar primeiro os elementos que nós consideramos que ainda não temos e que, quando tivermos, teremos todo o gosto em partilhar com todos nós. Muito obrigado.
Eu questionava aos senhores membros da Assembleia se têm alguma questão a colocar. Portanto, o Daniel Duarte. Não sei se há mais alguém. Joana Cavaleiro? Ok, temos logo. Então, o Daniel Duarte, a Joana Cavaleiro,
O Sr. Manuel António Santos, o Sr. Celso Oliveira. Não sei se a Bárbara também tinha dado essa indicação, assim. O Sr. Manuel Serra, não. Não percebi. Ah. Então, passaria a palavra, então. Eu alerto só para o período aqui das intervenções, para ver se também não temos uma assembleia muito extensa. E passava então a palavra ao Daniel Duarte.
Junta da Assembleia de todo o público. É só, para já. Oh, Sr. Doutor, eu posso fazer uma pergunta? Dado que isto é uma Assembleia extraordinária e dado que o público também vai intervir, eu julgo que a intervenção devia ser como ordinariamente é, em que o público intervém e depois são os membros da Assembleia. Se começamos agora por aqui, entretanto, começamos aqui. Eu julgo que sim, eu julgo que era melhor. Eu julgo que era melhor.
Então, podemos fazer dessa forma. Era só mesmo que, entretanto, podia haver algumas questões que pudessem ficar esclarecidas. Da parte do público, pedia então que fizessem as inscrições quem quisesse intervir. Pedia só àquele senhor que dissesse o seu nome. Henrique? Filipe? Filipe Soares? Filipe Soares, o senhor que está lá ao fundo é o senhor Carlos Duarte. Isto com as máscaras é um bocadinho mais difícil de identificar. Quem é que foi a seguir? O André Mota. E aquela menina é a Beatriz, certo? A Beatriz Branco. A dona Cidália também. Ah, Sandra, digamos. Sandra Ferreira. Então, agora sim, a dona Cidália e a Telma. Pode fazer uma intervenção, portanto, pode aproveitar para... Diga só o nome, por favor. Susana Oliveira. Não sei se mais alguém quer intervir, porque isto... Francisco Santos? Não sei se haverá mais alguém. Portanto, penso que... Ok. Eu pedia só que tentassem ser sucintos nas intervenções e nas questões que vão colocar. Portanto, aqui com um tempo de 5 minutos, penso que será suficiente também para não nos alongarmos muito. E então, vamos avançar assim, vamos avançar com o público primeiro. Portanto, Sr. Filipe Soares, eu pedia que viesse aqui falar ao microfone, por favor. Só há um período para o público.
Sim. Acham que está conseguindo. Boa noite a todos. Eu venho do Conselho da Figueira da Foz, onde há duas unidades industriais da empresa Lusiaco. Na freguesia da Marinha das Ondas há o matadouro e a unidade de processamento de carne. É a unidade de certo modo importante, mas em termos de investimento para a freguesia não significa muito, uma vez que toda, praticamente toda a mão de obra que lá trabalha é oriunda de países asiáticos. Portanto, trabalhadores portugueses e locais têm muito poucos. Portanto, o investimento e a melhoria de condições de vida de algumas pessoas através do emprego ali criado é nulo. A outra unidade está situada na freguesia de São Pedro e na zona federal, e a unidade de tratamento de resíduos dessa primeira unidade, que é o matador, queima penas, estrume, carcaças e o sangue. A unidade foi construída já há uns anos e não tem de forma nenhuma dimensão para suportar toda a carga que a indústria transformadora, matadores de embalagem, tudo, para lá envia. Daí que aquilo poderia ser considerado uma incineração com a neutralização do odor de outros gases, não acontece porque não tem tempo de incinerar, nem temperaturas para isso. Isso gera nuvens de fumo, com cheiros de 9 segundos, e que quem está sujeito à agressão desses vapores e desses cheiros, não pode abrir uma janela, não pode abrir uma porta, as roupas que estiverem a secar ou a corar, ou seja o que for, ficam mal cheirosas, as crianças não podem sair de casa, as pessoas com dificuldades respiratórias vêm-se muitíssimo mal, e a situação é, desde o início, foi sempre assim, mas quer dizer, com a carga que tem aumentado, e de poluição e de envio de resíduos para esta unidade, as coisas têm piorado significativamente. O raio de ação começa porque a fábrica está numa cota muito baixa, logo, se atinge uma cota para aí de 20 metros, ou seja, assim no género, as pessoas que vivem a sul ou sudeste desta unidade inicial são massacradas diariamente, principalmente no início e no fim do dia, quando a temperatura está mais baixa e os fumos e os vapores não sobem e agridem essas pessoas de uma forma violentíssima. Isto diariamente. A parte que diz respeito aqui a esta unidade, como o Sr. Presidente falou, não há indicação nenhuma do tipo de indústria, a não ser uma coisa muito vaga, tem informação de carne, não sabemos bem o que é, nem o que é que vai acontecer, mas acho que devem estar sobrevivendo e de pé atrás como se dizer, relativamente àquilo que vão passar a sofrer. Que é de certeza que vão passar a sofrer. Vão passar a ter cheiro de frango de manhã à noite. Enfim, porque o que lá vai ser tratado, se for para fazer transformação de carne, estaremos aí a pensar, sei lá, em peles, em cozimentos e outras coisas todas, que têm um cheiro característico. Agora, música, por isso é isso, por 5 mil francos a fazer, e podem ficar com uma ideia da intensidade do cheiro que vão sofrer. A parte também. Em relação à saúde pública, isto é, as pessoas que têm dificuldades respiratórias e outras que não têm, que acham que são perfeitamente normais hoje em dia, essa parte da saúde pública é de uma responsabilidade muito grande e vai ficar nas mãos de quem consentir a instalação de uma unidade deste ano. O futuro poderá ser pesado em termos de vida e de qualidade de saúde das pessoas e qualidade de vida também. E é uma responsabilidade grande, como devem compreender. As habitações que estiverem ali na linha de sudeste, portanto, considerando que os ventos serão predominantes de noroeste, estarão completamente desvalorizadas. As pessoas pagam em mim na mesma, mas a sua propriedade, a sua casa, passa a valer zero. O que já quiserem vender, estão como compradores, pá, e sentir um cheiro daqueles, perguntam o que é, isso é todos os dias. Né? E a casa passa a valer zero. Paguem em mim, paguem-se tudo, mas como valor patrimonial, nada. Acresce também uma coisa pequena relacionada às instalações da fábrica e às relações que o Presidente assumiu, porque os proprietários do terreno vizinhos é que vão pagar os 50 metros de faixa de conjeção de combustíveis antifogo, do decreto 124/2006, talvez. Isso não está referido, mas vai acontecer. Portanto, os proprietários dos terrenos confinantes com essa imunidade inferior vão ter de dar 50 metros para contenção de sol. Não está bem previsto, aliás, é normal que não seja.
Sr. Filipe, eu pedi-lhe que terminasse, está bem que já
sim,
passaram 5 minutos.
Refiro só que todo o sentido social da vossa vila, da vossa terra, vai ser alterado com a chegada de novos trabalhadores oriundos de outras paragens e, a não ser que se faça um gueto, um bairro junto à fábrica, todo o mercado de arrendamento vai ficar reduzido a zero, porque essa unidade vai contar, sei lá, com 200 trabalhadores, 200 famílias, né? Famílias. E todo o sentido social...
Sr. Filipe, eu pedi que terminasse, por favor, está bem?
Pode ser. Muito obrigado, então.
Obrigada. Sr. Carlos Duarte.
É meramente individual, não tem nada a ver com política, só fala a pessoa Carlos Duarte. Relativamente a esta Assembleia, acho que ela devia ser mais abrangente e a mesa da Assembleia devia permitir que esta Assembleia fosse assistida online para dar oportunidade às pessoas para assistirem a esta própria Assembleia. Porque eu fiz alguns contactos e há muita gente que não está aqui presente que pensou que chegava cá e não havia lugar. Portanto, isto é um momento muito importante. Acho que ela, aqui uma, na minha simples opinião, há aqui uma pequena falha desta Assembleia não tivesse acesso às ferramentas via online. Permita-me também que diga que esta Assembleia não pode ser rápida, porque o assunto é de vez importante para que se as pessoas expressem as suas livres opiniões. E sejamos claros, isto há uns anos histórico disto. Costuma-se ser, quando as coisas não nascem direitinhas, tarde ou nunca sem direito. Isto aqui tem um histórico, casta pública. Como é que decorreu o processo de casta pública? Toda a gente sabe. Ou seja, praticamente o conhecimento de nós que tivemos de público, de casta pública, foi quando o ato estava consumado. Ou seja, não foi dada oportunidade a investidores, quer da Guia, quer de outros lugares limítrofes, para poderem concorrer a essa asta pública. Eu não estou aqui a insinuar nada. Foi o que se passou na realidade. E este assunto deve ser levado não de forma politizada. E o que eu vejo neste momento é que este assunto está a ser levado um pouco exageradamente de forma politizada. O que está aqui em causa é o desenvolvimento económico e social e o bem-estar das nossas populações. Da Guia, da Mata Morisca, da Ilha, do Seixo e nossos vizinhos limítrofes. Isto é o que está aqui em causa. Eu já ouvi muita coisa, já falei com alguém Presidente de Câmara, Areação de Câmara, responsáveis associados, elementos do PS, da bancada do PSD, Executivo de Junta, elementos do PS, do CDS, e chegamos a uma conclusão. Isto está aqui uma grande confusão. E ela foi gerada por alguém responsável, que neste momento, quem fez, quem cometeu o não esclarecimento devido é o Executivo Municipal. E uma coisa, isto aqui tem vários impactos. Vocês vão concordar comigo. Alguém discorda que as nossas terras se instalam como uma indústria para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento social? Todos concordam. Para termos é que saber qual é o tipo de indústria que se vai cá instalar. E não é só o problema dos possíveis prejuízos ambientais. Temos que olhar ao aspecto económico e ao aspecto social. Eu não sou xenófobo. E nós portugueses, nós temos um histórico. Os meus avós não foram, mas muitos familiares aqui, os pais ou alguns avós, para ganhar a vida, tiveram de se ausentar para outros países. E foram bem recebidos alguns e outros menos bem recebidos. Não quer dizer com isto que eu seja contra a imigração do nosso país. Agora, vejo este problema. Agora vamos esquecer os IABs. Instala-se uma unidade aqui. Essa unidade alberga 200 trabalhadores. A gente precisa saber, e isso o Executivo também deve saber, qual é o tipo de trabalhadores que essa empresa vai receber. Se são pessoas qualificadas, se são pessoas não qualificadas. Imaginem este cenário. 200 trabalhadores, 180 não qualificados e 20 qualificados. Sabe o que é que vai acontecer? Não estou a falar de Luzia, estou a falar de modo geral. As pessoas que vão, essas pessoas não qualificadas, vão ser oriundas de onde? Com todo o respeito por estes países. E vai-se criar, isto é muito importante, Sr. Presidente, isto é muito importante. Se vocês me deixam falar, eu termino e vou-me embora. Não podemos aceitar que se façam aqui alguns guetos. Porque, eu não sou polícia, mas a gente controlar meia dúzia de cidadãos que vivem num lugar e meia dúzia de outros é mais fácil do que criar um gueto que vai nos criar graves problemas sociais. Portanto, é preciso ter também em consideração, isso é um apelo que eu faço à Junta, é quantos elementos é que essa unidade se é instalada, qual é o número de trabalhadores que vão ser cá instalados. Quantas pessoas qualificadas e quantas pessoas não qualificadas. A questão dada, muito importante. Depois, o PIP. O PIP é um pedido de informação prévia. Eu tive acesso a ele e o PIP, como está formalizado, é uma coisa muito vaga. Indústrias é admitido, indústrias de classe tipo 1. Mas há muitas indústrias de classe tipo 1. E uma das questões que eu posso aqui mencionar é o seguinte. Quantos litros de resíduos é que a unidade vai produzir para a nossa hectare? Será que a nossa hectare tem a capacidade de absorção dessa quantidade em litros de líquidos para essa hectare? Ou depois vai ser os nossos impostos para que a Câmara faça uma ampliação de uma outra hectare? Portanto, há aqui uma panóplia de questões que não vale a pena estar-me aqui agora a pormenorizar, porque isto estava para horas, e que devemos salvaguardar. E o que nós temos verdadeiramente de saber concretamente é assim, o que é que a Luziados quer cá instalar? Qual é a produção? Quais são os resíduos líquidos? Quais são os resíduos sólidos? Qual é o tipo de tratamento que esses resíduos vão ter? Qual é o sistema de evacuação de fumes e gases que essa unidade vai ter? Quais são os problemas que possam vir dessa poluição de cheiros de gases e outras coisas similares?
Só vejo uma solução. Só vejo uma solução. É. Há uma coisa muito importante que nós...
Oh, Sr. Carlos, uma... permite-me,
não deixa falar, eu vou-me embora.
É assim...
Há uma coisa muito importante. O parecer da Junta...
É assim, eu também não deixei falar o outro senhor, por isso eu peço-lhe que termine. Senão...
Eu estou da guia. O parecer da Junta...
E isso não tem nada a ver.
O parecer da Junta não é vinculativo.
Então...
Há aqui uma coisa que é muito importante. O parecer da Junta de Freguesia não tem qualquer vínculo da prova deixada de aprovar. O parecer da Junta é a tomada de posição do que a Junta pensa em relação a este investimento. E se nós tivermos dúvidas, e que há dúvidas, que há muitas dúvidas acerca disto, eu proponho a este tipo de Junta que forme uma comissão, que forme um grupo de trabalho para interpelar a Câmara, marque-se reuniões na Câmara, para ter acesso a documentos que comprovem efetivamente aqui qual é a instituição que vamos ter. Porque o PIB é o pedido de informação prévia, está muito vago. E repara isto, indústrias de instalação de classe do tipo 1. Há muita indústria do tipo 1. E para salvaguardar, nós todos, a bancada do PSD, a do PS, a do CDS, Assembleia, Executivo, eu proponho à Junta formar uma pequena comissão, não precisa muita gente, para chegar à Câmara, marcarem reuniões com a Câmara e com o Executivo e pedir documentos oficiais do que efetivamente esta empresa se pretende, o que é que fazer aqui. E isto acho que era, na minha forma, era o passo correto do que estamos a divagar, porque nós aqui estamos a divagar. Estamos a divagar. Agora, o Executivo é Executivo, o Executivo é quem decide, a Assembleia é quem dá essa autorização e não quero alongar mais. Peço desculpa por esta minha intervenção ser um pouco longa e vou terminar desejando uma boa Páscoa a vocês e a vossas famílias.
Boa noite. Tá, agora sim, olá, muito boa noite a todos. Eu venho aqui numa qualidade um bocadinho diferente. Eu fui abordado pelo Executivo para servir um bocadinho como consultor daquilo que foi o pedido de informação prévia dado ao município pela empresa Luziaves, e a chamada de atenção que o Executivo me fez foi para tentar perceber se eu conseguia perceber que o documento poderia meter em causa ou poderia ter aqui algum gato escondido. E, portanto, a análise que eu fiz, o Sr. Carlos Duarte tem muita razão quando diz que o PIB é muito generalista. O PIB fala de uma coisa que pode não ser totalmente verdade, porque ele diz que os resíduos, os efluentes serão encaminhados para a ETAR, mas nós, não sabendo o tipo de atividade que vai existir na unidade fabril, não sabemos se a ETAR está dimensionada ou não para aguentar esta carga orgânica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o tratamento tem que ser feito a montante, como uma lagoa ou como um conjunto de lagoas de maturação ou com uma ETAR antes desta ETAR. Há quem diga que a indústria que venha para cá vem com um simples separador de gorduras. Eu pessoalmente duvido. A Junta, quando me interpelou, a ideia era muito simples. Era a Junta ter a certeza que, pelo menos do ponto de vista técnico, eles poderiam ficar descansados em relação àquela que seria a decisão a tomar. Portanto, terem todos os pesos e todas as medidas que, do ponto de vista técnico, tivessem ao meu alcance, para que, com essa ajuda, o parecer que a Junta desse fosse o mais maduro possível. O PIP é muito bonito quando diz que a unidade vai estar dotada, vai estar altamente avançada do ponto de vista tecnológico e que vai ter um conjunto de painéis solares, mas nós sabemos todos à partida que isso é tudo muito bonito, mas é para quem, neste caso é muito bonito para eles que vão poupar dinheiro com essa mesma tecnologia e com esses mesmos painéis solares. Portanto, isso para nós, do ponto de vista do PIP, para nós percebermos se queremos ou não queremos a unidade, é-nos completamente irrelevante. Depois, há aqui uma questão também que o PIP não fala. O PIP não fala, tendo em conta que não fala do tipo de atividade que vai ser desenvolvida ali na unidade, nós não sabemos de uma coisa que é importantíssima e que ainda não foi aqui falado, é se vai ou não vai haver exploração dos nossos aquíferos. Portanto, nós, desconhecendo a atividade que vai ali elaborar, nós não sabemos ao certo qual é o tipo de impacto que vamos ter, porque nós falamos do impacto do ponto de vista ambiental, falamos da contaminação das águas, mas eu ainda não ouvi ninguém falar da contaminação dos solos, da contaminação atmosférica, da contaminação do ruído provocado pela elaboração, porque nós também não sabemos qual é o horário em que a fábrica vai funcionar e o que isso vai ter de impacto na vizinhança. E, portanto, nós, desconhecendo completamente a elaboração ou o tipo de produção que vai utilizar na unidade, nós podemos dar aqui as opiniões que nós quisermos e entendermos. Mas vai servir de zero, não é? Porque se meterem assim que a Luciás vai ali meter um barracão que vai servir de interposto, eu se calhar também não fico assim tão contente, porque vamos lá ver uma coisa, mesmo que seja um interposto que precisa de ser arrefecido, e se é arrefecido temos de ter chillers, e os chillers, não sei se sabe o que aconteceu na ADP. A ADP, o surto de legionela surgiu exatamente de um conjunto de chilas. Portanto, eu não estou com isto a dizer que a unidade não deve vir para cá, porque eu acho que deve ser também contada e terá certamente também impactos positivos, nomeadamente económicos a nível local. Mas seja a decisão que for tomada, que seja tomada de uma forma madura e coesa. Porque, reparem, uma obra quando é feita, normalmente é feita a 50 anos, ou pensada a 50 anos. Portanto, a decisão que nós tomarmos hoje vai influenciar o dia de amanhã e o dia dos nossos. Portanto, eu não quero de maneira nenhuma que a indústria mude sítio e que vá criar riqueza para outro sítio, mas também não quero de maneira nenhuma que ela fique cá e que os prejuízos fiquem connosco. Portanto, aquilo que eu peço a toda a Assembleia é que seja sensata, madura, que não politique isso. Esta questão, porque isto é tudo menos política, não é? Portanto, nós aqui o que deveríamos estar a fazer é estar todos rigorosamente unidos para um bem maior, e o bem maior é o bem da freguesia, porque eu não gostava de ver que o facto de nós termos aqui eu não gostava que a tomada de decisão fosse com base numa cor política, mas sim no balanço entre o bom e o mau que esta unidade nos pode trazer, seja essa ela instalada ou não, mas para isso o PIB tem que ser muito mais esclarecedor, e daí a sugestão dos estudos de incidências ambientais, ou se quisermos ser mais exigentes, um estudo de impacto ambiental, e aí sim terá que ser por uma equipa multidisciplinar, e se for possível que não seja pago pela empresa Luziaves, que é o que normalmente infelizmente acontece. E é só.
Beatriz Branco.
Conseguem-me ouvir? Está ok? Cumprimento os presentes na pessoa da Senhora Presidente. Excelentíssimos senhores, no passado dia 26 de janeiro de 2021, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria uma previdência cautelar intentada pela AMAGO contra o município de Pombal e a Luziaves, Indústria e Comércio Agroalimentar S.A. Tal ação tem como objeto o procedimento de asta pública, que decorreu nos meses de março e abril do ano transato. Assim, é pretensão desta associação a suspensão dos atos de licenciamento com vista às obras no terreno adquirido em asta pública pela Luziaves, Indústria e Comércio Agroalimentar S.A. Quando o Sr. Presidente nos diz que seria simpático termos avisado a junta desta ação, eu pergunto. Os sucessivos apelos em setembro, onde o Sr. Presidente nos dizia que não sabia, e em dezembro, onde o Sr. Presidente dizia não ter informação suficiente e que devemos aguardar pacientemente pelo pedido de informação prévia, não foram suficientes? Como acredito que sabe, o objeto deste negócio visa uma área de 121.850 metros quadrados, conforme procedimento de asta pública, ou 123.140 metros quadrados, segundo a informação do PIP, ou ainda 112.998 metros quadrados, conforme consta da liquidação de IMT, junta nas folhas 256 a 259 do procedimento de asta pública. Pergunto, Sr. Presidente, qual é a certa área comprada pela empresa? É para esta associação preocupante ao nível do impacto social, ambiental e de infraestruturas que tal investimento poderá causar na Vila da Guia, considerando como escassa a informação sobre o que poderá vir a ser feito naquela área. É consensual que a área de negócio da empresa adquirente tal mancha de terreno causa prejuízos tanto ambientais como na qualidade de vida das populações onde se instalam. Exemplos são a exploração na Azambuja ou aqui mais perto, na Marinha das Ondas e na Gala. Todos sabemos aquilo que as populações sofrem, quer ao nível das poeiras emitidas pelas chaminés, quer pelo cheiro e fumo da exploração da atividade de abate e transformação de carnes avícolas, que não atinge apenas o sítio onde se implanta, mas causando impacto também nas terras circundantes. Espero que saiba também que esta implantação será em zona de proteção do aquífero da Mata do Urso. Sabe quantas pessoas são abastecidas por este aquífero? Eu digo-lhe, aproximadamente 185 mil pessoas terão a água em risco de contaminação. Ora, sabendo de antemão o impacto que esta indústria traz onde se instala, sabendo também o impacto que esta empresa em específico já causa na nossa vila, fruto da sua exploração aviária cita na Quinta Formosa, teria sido pertinente que tanto o município, em conjunto com a Junta de Freguesia, como a empresa, promovessem uma maior transparência neste procedimento. A 5 de fevereiro de 2021, a USIAVES, Indústria e Comércio Agroalimentar S.A., apresentou um pedido de informação prévia que aqui hoje se discute, onde, em sede de memória descritiva, refere que, e cito, diz respeito ao pedido de informação prévia referente a uma unidade industrial de tipo 1, de processamento alimentar, a edificar na zona industrial da IA, em Pombal. Num documento com 10 páginas, não encontramos nada relevante ou esclarecedor para aquela instalação, sabendo apenas que se pretende a implementação de uma indústria de tipo 1. Ora, convido o Sr. Presidente a ler os diplomas aplicáveis às indústrias tipo 1, nomeadamente o que regula o sistema de indústrias responsáveis, o Decreto-Lei 169/2012, que no seu artigo 11º classifica os estabelecimentos industriais, que passo a citar. Os estabelecimentos industriais classificam-se em função do grau de risco potencial inerente à sua exploração, para a pessoa humana e para o ambiente. Portanto, Sr. Presidente, já tem informação suficiente para tomar uma posição que defenda os interesses da terra e, sobretudo, a nossa freguesia? É caso para perguntar se precisa de um desenho. Volto a referir que a AMAD não tem qualquer incompatibilidade com a Câmara Municipal de Pombal, nem com a empresa aqui citada. A AMAD está profundamente preocupada com o impacto que este investimento trará. Continuaremos a lutar para que o futuro das nossas gerações não seja hipotecado. Obrigada. A AMAD fez mesmo um desenho para se perceber o impacto, e isto é só uma primeira fase. Eu vou deixar ali e, se o Presidente se quiser, pode distribuir a quem entender. Obrigada.
Dona Sandra Ferreira.
Antes de mais, boa noite a todos os presentes nas mesas e na sala. Desculpem, faltam os olhos. O meu nome é Sandra Ferreira, tenho 46 anos, sou arquiteta e moradora na Rua das Alminhas, na Lagoa de Cima. Vocês certamente não me conhecem e eu basicamente também não conheço nenhum de vocês. Mas mais importante que o meu nome ou quem eu sou, gostaria que antes de mais soubessem que eu não sou filha desta terra. Sou filha de filhos desta terra, mas que cedo partiram para outras paragens. Eu nunca aqui vivi, à exceção de pequenos períodos de férias em criança, quando vínhamos à terra visitar os avós e os familiares. Fui bastante viajada, morei em grandes centros urbanos dentro e fora de Portugal, sempre considerei uma cidadã do mundo e, como pode imaginar, viver na guia não estava todo nas minhas pretensões. Mas a vida dá muitas voltas e, por entre as voltas da vida, um dia deixei de poder brincar aos países e tive que regressar a Portugal por motivo de saúde dos meus pais e para dar continuidade àquilo que estava praticamente abandonado aqui na guia. Acabei por vir morar para aqui há cerca de 4 anos atrás, completamente caída de paraquedas. E aquilo que era temporário tornou-se permanente. E talvez por estar cansada de grandes centros urbanos, a paz do campo criou raízes muito mais facilmente do que estava à espera. Comecei-me a instalar, a fazer planos de futuro, a trabalhar com os terrenos e bens deixados pelo esforço dos meus pais, os quais me dediquei a honrar e dar seguimento ao trabalho deles. A vida deu 180 graus, mas sorria e seguia. Até que fui acordada por uma situação assustadora a poucos passos de minha casa. Onde eu moro, são muitas as noites ao longo do ano em que cheira bastante mal. E eu estou a cerca de 3 km dos aviários da Água Formosa e eu sinto o cheiro. Imaginando o que já acontece atualmente e que me incomoda, o que será que vai acontecer com a instalação de uma indústria com mais de 30 mil metros quadrados a 300 metros de minha casa? Isto faz-me ficar doente, faz-me perder horas de sono. Mas se fosse lá a minha casa, paciência, azar o meu. Eram os efeitos colaterais do crescimento e desenvolvimento de qualquer indústria. Mas não é só a minha casa. A minha casa e largas dezenas de outras casas localizadas na Lagoa de Baixo, na Lagoa de Cima, na Estação e outras zonas adjacentes serão as primeiras atingidas pela onda de choque largada por esta bomba. Mas é óbvio que toda a restante guia e arredores serão atingidos e futuramente Ilha Mata Morisca e outras localidades vão sofrer com este impacto. E não estou a falar do cheiro. Estou a falar do impacto ambiental, urbanístico e socioeconómico. Não vou estar a falar do impacto ambiental nem do socioeconómico, julgo haver outras pessoas aqui mais competentes para isso, mas queria aproveitar só para deixar umas deixas sobre o impacto urbanístico. Caso não consigam visualizar o que é uma construção com 160 metros de frente, por 190 de profundidade, por 14 de altura, com mais de 30 mil metros de implantação e 40 mil de construção, talvez consigam visualizar isto de outra forma. Tente imaginar que neste espaço cabem 4 campos de futebol internacionais da FIFA. 2 castelos de Leiria, por exemplo. 13 intermarchés do tamanho da Marinha da Guia. Todas as empresas que estão instaladas atualmente na Zona Industrial 1. O shopping de Leiria inteiro, com o continente e a área de armazéns incluída, etc. Isto tudo com uma altura de um edifício de 4 andares. Podia dar outros 500 exemplos, mas acho que já deu para ficar com uma ideia que aquilo não é propriamente uma coisa pequena e isto é só a primeira fase, porque tem a fase de expansão, que são mais outros tantos centenas de metros quadrados, ou milhares. E não sei que tipo de serviços elusiáveis vai trazer para estas instalações em concreto. Posso apenas especular, como estamos todos aqui a fazer. Mas não sou suficientemente ingênua para achar que em mais de 30 mil metros quadrados de implantação, portanto 40 mil metros quadrados, vão servir apenas para fazer escritórios, centros de formação, merchandising, venda de produtos já tratados e embalados numa outra qualquer sucursal. E como tal, vai trazer postos de trabalho fantásticos, vai ser uma mais-valia para a guia, um crescimento imparável, uma oportunidade única, como muitos estamos a querer enfiar pelos olhos adentro. Segundo a própria Luziaves, esta tem a missão de produzir compostos para a alimentação animal e sua comercialização, produção de abate e abate de aves, transformação e comercialização de produtos alimentares. Para tal, as suas atividades passam por centro de abates, centro de incubação, entrepostos frigoríficos para distribuição e, finalmente, explorações avícolas, os chamados aviários. Em lado nenhum, eu vi outro tipo de serviços ou atividades de Luziaves para além destes que referi anteriormente. Porque é isto que eles fazem, não é segredo nenhum para ninguém, eles também não escondem nem inventam que fazem outra coisa. Portanto, aquilo que nós todos estamos à espera que eles entreguem futuramente não vai ser diferente disto que está aqui, destes serviços e destas atividades, porque é estes serviços e estas atividades que eles fazem. Não vão inventar mais nada. É isto que eles vão trazer, sem qualquer sombra de dúvida. Agora, sem mais de uma coisa, sem mais de outra, é só especulação mesmo. Por isso, eu não consigo visualizar outro tipo de empregos e mão de obra e de cheiros e de impacto ambiental e afins que aparentemente alguns de vocês conseguem acreditar que não vai acontecer. Eu não consigo visualizar isso. Acho impossível, quase, tendo em conta os históricos de Luziaves. Já agora, só por curiosidade, acompanhem-me nestas contas. O centro de abate da Marinha das Ondas tem 11 mil metros quadrados. O centro de incubação da Gala tem 10 mil metros quadrados. O entreposto de Santarém, por exemplo, tem cerca de 3 mil metros quadrados. O aviário de Almeirim tem cerca de 7 mil metros quadrados. Conseguiram acompanhar as contas? Espero que sim. Oi. Isto que eu acabei de referir, estes 4, estes são todos estes centros que acabei de mencionar, portanto, todas as atividades da Luziaves, todas as atividades da Luziaves cabem dentro dos 30 mil metros quadrados de implantação. Isto é, se eles quiserem, e é o que eles andam a querer há muito tempo, conseguem unificar tudo isto num único espaço. Querem melhor que isto? Rapaz, não podem querer melhor que isto. Posso estar a ser pessimista, dramática, exagerada, os adjetivos que me quiserem chamar, mas há um pormenor que acho que deve ser tomado em consideração e que já foi falado aqui hoje. Em caso de dúvida quanto às intenções e parâmetros com que se vai reger a Luz e Aves, não precisa ser nenhum cenário dantesco. Basta haver uma dúvida razoável. E ela existe. E todos que estão aqui nesta sala estarão a mentir se disserem que não têm dúvidas, por mínimas que elas sejam. Havendo dúvidas, vocês estão dispostos a condenar centenas de famílias para o resto da vida? Estão dispostos a sacrificar não só a qualidade da vida dos habitantes atuais, mas dos nossos filhos e dos nossos netos? Estão dispostos a ficar com essa mancha na vossa consciência? Vocês querem arriscar pela parca possibilidade disto até poder correr bem e ser um bom negócio? Eu acho importante arriscar, é assim que se cresce, mas façam isso com o que é vosso. Não apostem num jogo com o dinheiro e vida das outras pessoas. Eu prefiro daqui a 10 anos olhar para trás e dizer, olha, perdemos uma boa oportunidade de crescimento com aquele negócio e quem ficou a ganhar foi a torreola tal. Mas cada um continuar normalmente com a sua vidinha pacata que tem até hoje. Do que dizer, olha, arriscamos e perdemos tudo e a guia desapareceu do mapa porque aí já não há volta a dar. Para concluir e voltando como comecei, parece-me que afinal a minha estadia na guia talvez tenha os dias contados. A diferença desta vez é que eu já não tenho mais idade nem energia para brincar de novo aos países, recomeçar do zero e dar voltas de 180 graus. A diferença desta vez é que vou deixar para trás o legado dos meus pais, o qual eles me confiaram. A diferença desta vez é que sinto que faço parte de uma comunidade onde as pessoas se entreajudam e só contam uns com os outros. E a diferença desta vez é que decidi vestir a camisola e juntar-me a uma causa para lutar pelos direitos dos guienses, os antigos, os atuais e os futuros. Boa noite e obrigada.
Dona Cidália.
Posso? Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite, Srs. Deputados. Boa noite, público em geral. Agradeço todas as palavras que a Sandra disse em nome dela e também já agora em nome da AMAR. A minha vinda, portanto, nesta causa será sempre a mesma, que é pedir-vos a vossa ajuda para que todos consigamos minimizar os efeitos futuros que nós podemos ficar a ter para a nossa terra. Gostaria de apelar ao Sr. Presidente para entender os efeitos da empresa Luz e Aves na nossa terra. E gostaria de lembrar algumas causas que consegui, algumas terras conseguiu eliminar, conjuntamente com a Presidente, com os Presidentes e com a população, esses efeitos. No Pincheleiro, na Barosa, a Luz e Aves queria construir um mega aviário, mas a população, a Junta, juntaram-se bem, como o Presidente da Junta da Câmara também se juntou, intervir em nome da população e do bem-estar da mesma, e o aviário não foi concretizado. Em Mira, houve contestações e uma associação contra a Luz e Aves e juntaram-se a esta associação, a Junta de Freguesia, e juntaram-se e conseguiram afastar as Luz e Aves daquela zona. Na Bajoca, a Junta de Freguesia, juntamente com as associações e população, conseguiram que a Câmara os ouvisse e não foi feito qualquer investimento que danificasse o meio ambiente e o bem-estar da população. Mas ao contrário destas regiões, o que está a ser feito, o que está a dar jeito ao Sr. Presidente da Câmara, aos vereadores e até ao Presidente da Junta, é dizer que são duas ou três pessoas que são contra. Somos o único local do país, se calhar, em que a Junta não está completamente do lado dos fregueses. O município não acautela o bem-estar da população. Ainda somos classificados como ingratos perante os investidores. Temos interesses alheios e económicos. Quando o que queremos ver acautelado são os nossos direitos e a qualidade de vida que temos na nossa terra. E nós, na boca do Sr. Presidente da Junta, da Câmara, dos vereadores e afins, somos os bandidos que não prescindimos do nosso bem-estar em prol do empresário. Só para aqueles que dizem que nós somos mal intencionados, alusiáveis na indústria de confecção de subprodutos, e não sei se o Sr. Presidente sabe em que lugar é que eles estão no ranking nacional de empresas mais poluentes, este ranking é recente, é de março de 2021. A Luz e Aves está em 18º lugar, como empresa de primeira linha. E todas as empresas que estão neste ranking são as empresas do Grupo 1, que é exatamente aquilo que a Luz e Aves quer implementar na nossa zona. Sr. Presidente, os seus amigos que vêm de outros locais para viver aqui na Guia deviam ter, e peço desculpa se estou a ser ofensiva, vergonha, devia dizer que o que é bom tem ou não de ser da nossa casa, porque nós, guienses, não damos opiniões sobre a casa deles. Gostaríamos de terminar, eu gostaria de terminar, com a revolta da população da Guia, de lembrar a revolta da população da Guia, da Ilha, da Mata Mourisca e Monte Redondo, quando nos anos 60 a Selvi queria vir se instalar na nossa região. Houve manifestações. Ninguém teve medo da PIDE. E a Selvi foi para a Lirosa, que, como nós sabemos, é uma região que cresceu imenso, imenso. Todos nós sabemos que a Lirosa neste momento cresceu mesmo muito. Também sabemos que a Marinha das Ondas cresceu imenso. Também sabemos que a única hipótese que temos de ir ao banco da Marinha das Ondas é o multibanco. E sabem porquê? Porque só existe multibanco na Marinha das Ondas por Luz e Aves. Assim disse ao Milénio. Ou vocês mantêm o multibanco ou nós tiramos a conta. E só existe gente nos cafés da Marinha das Ondas, sabem porquê? Porque está lá pessoal que veio de outros países e que também decidiu ir ao café. E sabem outra coisa? Hoje essa gente está toda a ser educada pelas juntas de freguesia e pelas associações a saberem falar português. São 250 pessoas. Também vos queria dizer o seguinte, que em 2018, estudo feito pela Luz e Aves, havia 332 transportes, portanto carros, que todos os dias, de segunda a segunda, fazem a poluição naquela terra. E vou-vos dizer qual é a dimensão do edifício Luz e Aves, na Luz e Aves. É 1 hectare. E na Guia vão ser implementados, numa primeira fase, 3 hectares, que em subida são 4 hectares. Na segunda fase, e essa vai ser rápida, porque as fases são, quando vêm os PTs 2020, assim que vêm as bazucas do dinheiro da Europa, nós vamos implementando cada vez mais tudo. E nessa fase, portanto, em que nós vamos ter o que cá na Guia, vamos ter provavelmente 1000 ou mais carros a andarem todos os dias a poluir a nossa situação. Depois temos, como foi dito e bem, a parte ambiental. Nós para Leiria fornecemos no aquífero das águas da Mata do Urso 130 mil pessoas e fornecemos água para todo o concelho de Pombal. É isso que vocês vão esperar. Portanto, o que eu vos peço do fundo do coração é que se juntem à Amarro. Nós estamos neste momento com todas as possibilidades de conseguir anular este investimento. Não queremos que a Guia fique sem investimento. O que nós queremos é que a Guia tenha um investimento não do grupo 1, mas do outro grupo. Nós tivemos hipóteses de conseguir isso. Foram-nos oferecidos em 2019 5 indústrias internacionais que vinham a ocupar aquele espaço, 5 indústrias, mas já sabíamos que era só uma que ficava cá. Em maio de 2019, nós já sabíamos que a Câmara já tinha uma indústria apalavrada. Então aproveitou, como vocês sabem, nós estarmos em plena pandemia para mandar uma asta pública que a tinha com um mínimo de 634 mil euros e a Luz e Aves, coitada, deu mais 7 mil euros e conseguiu logo à primeira. Não foi preciso muito. Conseguiu de imediato ficar com o nosso espaço e querer mandar em nós, trazer para cá aquilo que nenhuma terra que vocês possam ir visitar, onde está instalada a Luz e Aves, não vos venho a dizer, é o pior que nos pode acontecer. E hoje vocês, passados 60 anos, dizem exatamente o mesmo da Selvi, que tem gente qualificadíssima a trabalhar e tem gente ao lado que não consegue viver. E a Selvi, porque é uma boa empresa, ainda consegue dar apoios. Sabem a quem? Aos pescadores que durante o inverno não conseguem pescar e então são alimentados pela Selvi. E sabem aonde é que está o multibanco da Lirosa? na selva. Na selva. E sabem quem consegue viver na Leirosa? Quem conseguiu construir casas há 40 anos, lá 60, porque não sabiam que depois, mais tarde, iriam ter dor de viver numa terra como a selva. E vocês veem o quanto a enquanto o urbanismo da 109, desde o Carriço para a Figueira, conseguiu ter zero, nenhuma casa lá está. É impossível viver assim. Eu queria vos apelar a isto e ao Sr. Presidente, queria mesmo apelar, por favor, ajude-nos, esteja do nosso lado, seja guiança, porque nós somos Junta de Freguesia consigo também. Obrigada.
Telma Domingues.
Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia. Está bom assim? Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, excelentíssimo Senhor Presidente da Junta, senhores deputados, público presente, órgãos de comunicação social, os meus cumprimentos. Antes de passar à minha intervenção propriamente dita, confesso que foi com enorme surpresa que vi que a Senhora Presidente tinha convocado para o passado dia 23 uma sessão extraordinária para a análise e discussão do PIB sem a participação do público, com a agravante de não ser transmitida em direto nas plataformas digitais. Porém, por ironia do destino, ou quiçá um pouco de conspiração do cosmos, esta dita sessão não se realizou e, por isso, é com agrado que hoje vejo que esta má decisão foi reconsiderada. Resta saber se por uma manobra política não estivéssemos 9 a 6 meses das eleições ou se efetivamente por consideração aos pregueses. Senhor Presidente, passou meio ano desde a minha primeira intervenção da série à Asta Pública da Vida. Repito, meio ano. E por isso, julgo ser importante para todos os presentes relembrar alguns factos pertinentes, talvez para alguns desconhecidos à data de hoje, mas para si, certamente familiares. E por isso, espero que a bem da transparência e do interesse público os confirme, ou os minta, ou os desminta perante esta Casa. Facto 1. Na reunião de 15 de março de 2019, onde estiveram presentes os proprietários dos terrenos, foi ou não mencionado por parte do Sr. Presidente de Câmara que já existiam várias empresas interessadas, nomeadamente uma francesa e uma americana, e nunca a empresa Luziaves. Facto 2. Foi ou não verdade que o Sr. Presidente se deslocou ao local na companhia do Sr. Presidente de Câmara e um empresário francês? Facto 3. Foi ou não verdade que na reunião supra nunca foi mencionada a intenção de uma asta pública, mas sim uma operação de loteamento dado ao elevado número de interessados? Facto 4. Foi ou não verdade que o Sr. Presidente só teve conhecimento que a venda dos terrenos seria em asta pública quando a proposta foi submetida à autorização da Assembleia Municipal em fevereiro de 2020? Após este reavivar de memória, chegamos a abril de 2020, ou seja, à asta pública que incidiu sobre um polígono com área de 12 hectares, conforme o anexo 2 do procedimento da asta pública. Porém, dentro deste polígono, existe uma parcela de terreno que pertence aos meus avós. Como o senhor bem sabe, visto que o primeiro contacto partiu da vossa parte. Quando digo que esta parcela de terreno pertence à minha família, afirmo convictamente. Sabe porquê? Porque esta parcela não foi comprada, não foi expropriada e muito menos doada à Câmara Municipal de Pombal. Assim sendo, eu questiono. Considera legítima a Câmara Municipal de Pombal alienar um conjunto de prédios que não comprou na sua totalidade? E traçar um polígono com esses terrenos lá dentro? O que é que se chama este tipo de procedimento por parte de um organismo público? Esquecimento? Apropriação ilegal? Ou outro? O primeiro de certeza não foi, até porque houve contactos até dia 6 de janeiro de 2020.
Meus senhores e minhas senhoras, desde a hasta pública que muita tinta tem corrido, e com ela muitas dúvidas e questões foram surgindo, designadamente em relação à natureza do projeto industrial que a maioria de nós guienses conhecia em absoluto, e que o senhor Presidente foi remetendo para o PIT dizendo, e passo a citar, a nossa posição é de esperar informação prévia para depois, em função dessa informação, estabelecer a nossa posição oficial e dar-vos o nosso parecer positivo ou negativo, sendo que o principal aspecto que vai se dar na nossa decisão será naturalmente a qualidade de vida, principalmente das pessoas que habitam em redor, para além de todas as outras preocupações aqui já manifestadas. Senhor Presidente, considerando que finalmente teve conhecido o tão aguardado PIP, instrumento este que serviu de sua muleta para fugir às questões mais incómodas, como facilmente é justificado pela citação que acabei de ler, presumo que atualmente já se encontra nas devidas condições para prestar todas as informações e esclarecimentos aos seus fregueses, nomeadamente sobre os prós e contras do projeto a ser implementado, se é que existe algum pró. E acredito que lhe digo isto, que não lhe digo isto de ânimo leve. É com profunda mágoa que, olhando para o PIP, que o Sr. Presidente hoje teve a oportunidade de falar de uma forma geral, que vejo que o crescimento e desenvolvimento urbano da Vila da Guia, bem como a qualidade de vida de quem cá vive, visita ou trabalha, ficará hipotecado no futuro próximo. E quando faço esta afirmação, faço-a com base nos elementos apresentados no próprio PIP, entre os quais destaco. 1. Citação. Investimento numa nova unidade de processamento alimentar para a produção de preparados e pré-cozinhados de carne e produtos à base de carne. Em tempos, o Sr. Presidente mencionou que visitou uma unidade de transformação do grupo. Podemos saber qual é? Sabe se a unidade implementar terá matadora ou incineradora? Portanto, era esta uma das questões que eu já tinha, que o Sr. Presidente, quando fez a sua apresentação, já respondeu indiretamente. Segunda questão. E citação. Unidade industrial de processamento alimentar do tipo 1. O Sr. Presidente tem noção que os estabelecimentos industriais se classificam em função do grau de risco potencial inerente à sua exploração para as pessoas e ambiente? Com certeza que uma indústria do tipo 1 é das que mais riscos apresenta. Não concorda? Terceiro. Diminuição, citação. Diminuição do impacto visual da estrutura e promoção de uma inserção urbana da unidade mais cuidada. O Sr. Presidente, atendendo aos parâmetros urbanísticos apresentados, bem como à descrição da proposta a implementar, considera que um edifício com 12 a 14 metros de altura, portanto cerca de um prédio com 4 andares, num polígono de implementação de 160 metros de frente, com 190 de profundidade, paredes meias com o tecido urbano consegue passar despercebido? Quarto. Citação. Em termos de lugares de estacionamento privado, valores, os valores são baixos dos estabelecidos no regulamento municipal, mas a situação é mitigada e justificada pelo alto nível de automatização que se pretende nesta unidade, que assim recorre a menos mão de obra, mas mais especializada. Senhor Presidente, sobre este último ponto, duas notas finais. Primeira, consegue explicar-me esta correlação entre o número de estacionamento privado e o número de postos de trabalho? Segunda, considerando que um dos argumentos usados a favor do projeto até hoje desconhecido, sempre se pautou pelo maior investimento e, consequentemente, mais postos de trabalho, como justifica que o próprio promotor do projeto admita que irá haver menor mão de obra? Já nos pode indicar com maior certeza de quantos postos de trabalho vão ser criados? Em face do exposto, gostaria de saber quais as diligências, já respondeu na sua apresentação. E, por último, Sr. Presidente, acreditando para si, em primeiro lugar, estão os interesses dos seus fregueses e não os interesses económicos, não obstante a sua importância, obviamente, gostaria de saber se, caso não existam informações adicionais ao PIP apresentado, se a pretensão da Junta emitir parecer desfavorável, apesar embora o mesmo não seja vinculativo, bem como se está em cima da mesa fazer um debate alargado à população em geral e a um referendo local. Por último, termino esta minha intervenção questionando se, atendendo ao histórico de todo este processo, eu até fiz questão de relembrar se o Sr. Presidente não se sente de alguma forma enganado. Muito obrigada.
Sra. Susana Oliveira. Então, o Sr. Francisco Santos.
boa noite então à mesa, ao Sr. Presidente, à Assembleia e aos deputados e ao restante público em geral. O que eu tenho para dizer, parte das coisas que eu tinha intenção em falar, já foi falado, já foi dito. Eu, como guia em si natural, que sou da guia, e fico relativamente perto das instalações que vão criar, eu que ando há anos à espera de uma coisa que nunca me deram, que é uma rua, embora isto não seja o caso que seja para falar aqui, mas preocupa-me, não sei se vale a pena criar ruas novas na guia, criar outras coisas mais, se vão criar uma coisa que é para as pessoas fugirem daqui. Eu tenho pena, o Equífero falou-se aqui que vai a água só até Peleiri e para Pombal, não, também vai já até Porto Mós. São muito mais pessoas a ser servidas do Equífero. São muito mais gente, eu não sei até que ponto aqui não vai afetar o nosso Equífero. Eu tenho muito receio e tenho muita pena que um dia os meus netos, outras, até não sei se esse país voltar a ter netos, que ainda é isso, ainda não sei, eu vou perder que irão um dia as minhas filhas. Mas tenho pena não se ir a fundo e não haja um debate alargado onde esteja toda a gente e onde, porque isto não foi online e porque é que devemos estar aqui todos expostos numa situação destas. Para referir uma coisa que nos dói, porque não temos esclarecimento. Eu, realmente, com o que foi falado aqui há pouco, eu também tive esse conhecimento, que era uma empresa multinacional francesa que vinha para aqui, para o parque industrial, e de repente aparece ali duas aves. Eu não tenho nada contra duas aves, eu só quero saber o que é que se vai ali fazer. E se é bom para a população. Se ele já vem aos caídos, ao pontapés, de vários conselhos, para tentarem fazer o mesmo que o que querem fazer agora aqui. Então somos nós a nossa luz verde, aqui a guia. Sr. Presidente, e a Assembleia, e a Mag e a Dona Sandra falou, eu faço questão das palavras que lhe falaram e muita coisa que foi aqui dito. E como eu, certamente, muita gente se viesse aqui teria a mesma situação a falar. É, sem mais, mas pensem bem, no futuro. Nós tivemos há 40 anos, falou-se aqui na selva, mas também tivemos há 40 anos, eu era pequeno e foi à saída de um domingo, de uma missa. No seu falecido Guilherme Santos, veio aqui também à guia, em tipo de bandeira, para pôr aqui uma coisa que vai ser fechada recentemente, ou se já foi fechada, não sei. Foi a central termoelétrica de carvão, que era para ser montada aqui, no Grou. E foi para o pego. Parte dos presentes que aqui estão, conheceram essa história. Na altura não foi preciso armas, foi sonhos, foi enxadas, foi muita coisa. E o senhor Guilherme Santos teve fazer isto assim, ir embora, nesse dia. Por isso pensem bem, porque a população não sabe e gostava de saber o que é que vai ser dito e feito. Isso é que é o mais importante. E não é andarmos aqui no disque-disque. Será isto, será aquilo outro? Não sabemos. Eu sei que não tem nada a ver, mas são tudo histórias. E uma boa Páscoa a todos, está bom?
Passaria a palavra então ao Sr. Presidente da Junta.
Não quero. Não, eu se calhar depois falava no final. Não sei se os deputados querem aproveitar agora este momento. Não sei. Deixo ao critério.
Quer agora? Então fazemos dessa forma. Eu peço aos senhores para intervirem, quem pretender, e depois o Sr. Presidente responde no fim. Relativamente às inscrições que tínhamos há bocadinho, se mantém. Portanto, o Hugo Silva, o Daniel Duarte, o Sr. Manuel Serra, o Sr. Manuel António, o Celso também, e a Bárbara. Também? E o Dr. José Grilo e a Joana Cavaleiro. Então, passaria a palavra, então. Ok. Então, o Daniel Duarte.
Tá. Agora, epá. Eu vou aqui apenas falar sobre o PIP numa questão que é muito querida, que é a água. O PIP, e André Mota, o PIP pressupõe a construção de depósitos de água tratada e não potável, onde essa água será captada no local, ou seja, é naquela implementação que é no nosso aquífero. Portanto, sim. Ali existe a reserva do aquífero da Mata do Urso.
Eu penso que esses depósitos vão dar água com
é com um furo. Não, página 6. Estás à vontade. Onde essa captação está prevista para a reserva do aquífero da Mata do Urso, aquífero esse que não serve apenas 160 mil pessoas, mas mais de 200 no distrito inteiro de Leiria. Que, onde esse aquífero já tem grandes quebras nas nascentes e na produção natural da sua água, devido à captação de águas. Epá. Onde já há quebras na produção natural da água nesse aquífero da Mata do Urso, por parte de outras entidades e outras indústrias de tipo 1, como a que se quer aqui. O que me leva à minha maior preocupação, que, como o PIC prefere, a principal mitigação nos impactos ambientais está referido e apenas na instalação de painéis solares sobre a cobertura. Também está na página 6. Esta semana saiu no Jornal de Leiria uma entrevista onde Cláudio de Jesus, Presidente do Conselho de Administração das Águas de Portugal, refere que Leiria não terá mais forma de ficar sem água, como sucedeu durante 5 dias em 2002, porque, passo a citar, hoje a fonte de produção de água são os aquíferos da Mata do Urso. Têm bastante água, de boa qualidade e, portanto, não têm forma nem envolvente de serem potencialmente contamináveis, desde que o Estado no seu todo consiga preservar a qualidade desse aquífero. Ou seja, a Junta, a Câmara, esta Assembleia, a Assembleia Municipal e toda a população fazem parte do Estado. Finalizo com aquilo que me traz mais dúvidas e incertezas sobre esta unidade industrial, porque este PIP assume também de forma clara que todo o tipo de indústria, mais propriamente o que é instalar na zona industrial, será apresentado apenas oportunamente e não agora. E porquê? Pergunto. Quando? Quando já não haverá possibilidade de sensibilizar a empresa numa real mitigação de todos os seus impactos com as nossas preocupações enquanto habitantes nesta área, ou apenas quando a obra já não poderá ser parada. Pois, fica a questão. E refiro também que Portugal está entre os países de risco ficar com depósitos de água muito, muito reduzidos, uma vez que esgotamos todos os anos 40% das nossas capacidades e das nossas reservas naturais. Obrigado.
Sr. Manuel António.
Então, boa noite à mesa, boa noite aos presentes, boa noite ao Presidente junto, ao Sr. Executivo, caros companheiros de bancadas. Permitam-me tirar a máscara, estão todos máscaras, só para facilitar aqui a conversa. Obviamente, nós estamos numa Assembleia de Freguesia, mesmo que seja extraordinária e tenha um ponto em concreto para ser discutido, a Assembleia de Freguesia faz a apreciação do trabalho do Executivo. São vocês os 5 que nos representam. Ó Gonçalo, Sr. Presidente, junta, eu gostei das suas palavras iniciais de cordialidade. O senhor foi eleito por Narciso Mota Pombal Humano. Você acha, Sr. Presidente, junta, acha cordial que andemos há mais de 10 meses, não são 6, nós começamos em maio, até começamos em abril de há um ano atrás, a perceber, e nós, logo eu, Manuel António, ex-presidente da Junta da Guia, isso para mim também é importante, porquê? Não porque queira ser presidente, que já informei aqui esta Assembleia em setembro, não sou candidato a qualquer lugar executivo, mas porque tive na origem de vários planos que foram pensados para o desenvolvimento da Guia. Eu não conhecia a Susana, conhecia os seus pais, chateei os seus pais. para abrir caminhos, para arranjar coisas. O que está aqui em causa, Gonçalo, da cordialidade, é curioso. Todos nós, já que a imprensa não consegue fazer a cobertura total, porque não há almoços grátis, Gonçalo. Não há almoços grátis. No Pombal Jornal, percebeste e ouvi a tua entrevista. Tive o cuidado de ouvir a tua entrevista ao Cid Ramos. Ponderaste recandidatar-te, mas deves fazer uma coisa antes. Ponderar se realmente estás a cumprir um bom serviço à comunidade que prestas. Achas que é cordial que o mandatário, não é o mandatário, é o responsável pela vossa candidatura a nível concelho, Dr. Miquel António, nos desconsidera a mim, ao Manel Serra, continuamente sem termos possibilidade de resposta. Há mais de 10 meses que andamos nesta vida. O PSD do Oeste, como somos já chacota, presidido pelo Rui Acácio, para defender aquilo que não era preciso defender. É isto que eu não me cabe na cabeça. Eu que fiz com os 500 lutas por causa da autoestrada A17. O que a gente lutou para termos as pontes para ligar a guia para a Morisca, a guia para os Antões, a guia para o Seixo, para a Ilha. Todos se lembram disso, aqueles que estão mais... Fomos nós, a junta que liderou os combates pela causa justa. A cordialidade é fazer a defesa dos nossos, Gonçalo. A Assembleia, porque isto depois parece que nós não sabemos o que é que andamos a fazer. Nenhum de nós, os senhores, em junho do ano passado, mais concretamente, a Assembleia de Freguesia, em junho, dia 19 de junho de 2020, aprovou duas moções. Ó Gonçalo, tu não podes chegar no dia 31 de março, se fosse amanhã, a tua intervenção, eu tinha pena de ti, porque nós gostamos de ti. As pessoas gostam de ti, simpatizam contigo, com a tua pessoa. E é muito difícil a gente lutar com alguém que até simpatizamos. Pá, foi um puto que a gente ajudou a crescer e conhecemos-nos a todos. Agora eu compreendo as tuas condicionantes. E por te compreendermos as tuas condicionantes, e o que te condiciona é que nos preocupa muito mais. E não só a ti, ao restante do executivo que depois não te ajuda neste processo. Porque isto tem responsabilidades. E vocês, Gonçalo, tu tens uma oportunidade de arrepiar caminho. Porque aquilo que está aqui a ser, e eu agradeço, não conhecia o Sr. Filipe Soares, agradeço a sua partilha, infelizmente foi encurtada, mas a partilha do Sr. Filipe Soares, Sr. Presidente, é vivida e sentida. A senhora vive na ilha, não vive aqui. Devia perceber que aquele tempo, aquele senhor precisava de ter mais um pouco de intervenção. Porquê? Porque o que ele nos estava a dizer é o que nós nos vai aqui a cair. Eu tenho aqui o André Mota. Oh, André, a tua formação académica é em que área? Eu agradeço a tua intervenção. Acho que aquilo que a Junta fez desta vez já o devia ter feito há muito. Porque a tua intervenção foi séria e preocupada. Não é aquela brincadeira do subscritor deste texto, no Farpas, que diz, parem de fazer política e politiquice à custa do interesse público e das populações. Mas quem é que anda a fazer política? Eu não sou candidato a coisa nenhuma. Sou o ex-presidente da Junta da Guia, que vive angustiado em perceber que o plano de urbanização que a gente fez, que definia que havia 6 hectares do lado de cada linha, que só ficaram lá por causa do raio da hectare antiga que lá estava, porque estava lá um pequeno edifício. Ou seja, nós nem queríamos isso. O executivo de então queria que a zona industrial se prolongasse dos 15 hectares que estão hoje ao longo da linha a caminho de Monte Redondo. Nem queríamos que fosse para a Quinta do Bonifácio, ou seja, o crescimento para norte. Nós não queríamos. Mas há condicionantes. Nós lutamos por elas. Está aqui o Carlos Silva, que se lembra disso tudo, e eu não quero aqui alongar muito neste passado. O passado é importante só para nós percebermos que nós não chegamos aqui hoje por acaso. O Chico fez aqui uma intervenção, lembrou isso também. Guilherme Santos, um presidente de Câmara saudoso, teve a infelicidade de morrer no acidente, mas queria trazer para aqui a central do Pego. Eita! Quem é que ganhou alguma coisa com aquilo? Quando, ó Gonçalo, esta cordialidade é evitar que os outros tenham argumentos para usar contra nós. E tu deste-nos argumentos para nós procurarmos pelo menos defender os interesses da terra. Eu lembro-te da cena da Assembleia Municipal de junho de 2020. Os senhores aqui aprovaram as duas moções. Lembram-se? Eu não sei se eram todos que estão aqui que aprovaram. A tua bancada teve a coragem de votar uma proposta do PSD. Repara, a Câmara é PSD. A malta do PSD do Oeste não é estúpida. Mas vivo a sua terra. Tanto serve para aqui, para a Guia, como serve para a Ilha, como serve para a Morisca. João Gonçalo, primeira moção. Não à ampliação da zona industrial da Guia, a nascente da linha férrea do Oeste. O teu lugar, e eu disse-te logo nos primeiros momentos em que foste eleito ou que ias candidatar, é de um lugar de muita responsabilidade. Tu és simplesmente o presidente da Junta da Freguesia mais importante, porque a outra tem uma partilha. O presidente da Câmara, aquilo às vezes confunde-se com o presidente da Junta sem querer. Mas aqui não. E é 80 km². Agora, nós não podemos é estar entalados. Temos alguns elementos, epá, por causa da sua atividade profissional, por causa das suas atividades empresariais, ou por causa... Mas porque não têm tempo. Não, não é só a dedicação a tempo inteiro. É que é muito difícil ser presidente junto. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu fui, durante 12 anos, e sei o que é que foi fazer sofrer à família e a mim próprio. E por isso eu imagino o que tu deves andar a passar. Mas andas a passar por uma razão muito simples. Porque não quiseste ouvir ninguém. Porque a pergunta que tenho para fazer, algumas de, só em relação às tuas primeiras intervenções, é assim, daquilo que tu contaste. Sr. Presidente, quais as datas em que reuniu com os promotores do investimento? Disse que teve duas reuniões. Certo? Foi isso que disse? Teve duas reuniões? Sr. Presidente, eu sei que no meio de tantas questões que já lhe fizeram, quase vai ser impossível responder a todas, mas... Vou fazer esta e quero ter a resposta. Quais são as datas em que reuniu com os duas vezes com os promotores? Disse que reuniu com eles uma das vezes e levou pessoas consigo. Quem é que escolheu as pessoas para participar consigo nessas reuniões? Quem é que são essas pessoas? Fizeram uma ata, fizeram uma folha de presenças? Porque há uma coisa, Sr. Presidente da Assembleia. É que a Assembleia de Freguesia foi eleita exatamente para ter esta... esse papel de ir representar todos aqueles que votaram na Assembleia de Freguesia, nas várias cores, para acompanhar os negócios da freguesia. Porquê é que não convocou uma Assembleia de Freguesia nessa altura? Não os convidou a ir? Tendo a Assembleia de Freguesia aprovado as moções, em junho, no dia 19 de junho, porquê é que o Sr. Presidente da Junta não fez a defesa das mesmas e a sua apresentação atempada na Assembleia Municipal? Porque é que não foram objeto de votação? Está aqui o professor Mariano, que é deputado pela bancada do PS, está lá comigo. Porque é que nós não tivemos oportunidade? Eu fui enxovalhado lá, porque, obviamente, dei a oportunidade, fui à mesa saber se tinham dado entrada as moções que a Assembleia de Freguesia tinha votado. E o meu Presidente Junta, que isto era um incómodo, era uma chatice para o Sr. Presidente de Câmara e para o Executivo, fez questão de guardar o assunto e não o levou lá. Não era levá-lo só para mostrar que foi para lá, era levá-lo para que ele pudesse ser votado como ponto pela Assembleia Municipal. Porquê? Porque aquilo que nós estamos agora, 10 meses depois, a discutir, é que estamos já com 10 meses de atraso, Gonçalo. 10 meses de atraso. Se a Assembleia Municipal tivesse sido sensibilizada pelo Presidente Junta, porque uma coisa é ser pelo Presidente Junta, outra coisa é o Manuel António. O Manuel António quer voltar a ser Presidente da Junta, é o inimigo político. Não sou! Não sou! Nem teu, nem da Câmara Municipal, não concordo com as posições que tomam, porque sempre fui leal para com todos, mas não fui subserviente. Porque sempre que o senhor precisou de ter algum esclarecimento e que me ligou, eu atendi-o sempre ou devolvi-lhe a chamada. É pena que eu tenha feito poucas vezes, porque certamente tinha-o ajudado em algumas coisas. Não é que eu tenha essa pretensão total, mas o saber que nós tínhamos acumulado, quer eu, quer o Manuel Serra, e outros, Carlos Domingos na Ilha, até o Fernando Zamorisca, de certeza que nenhum dos quatro lhe negaram a participação. Oh, Gonçalo, qual foi o financiamento da Luziavos nos eventos culturais, da Fago, tabernas, tasquinhas da ilha no ano de 2019? E no ano de 2018? E já agora no ano de 2017? Eu gostava de saber. E depois é aquela questão, ao Gonçalo, porquê é que só agora é que passaste a ter dúvidas em relação a Luziavos? Porquê só agora? Tudo isto estamos a fazer, nós já tínhamos sinais há muito tempo. No mandato do Manuel Serra, nesse mandato, nós tivemos, com a Água Formosa, um combate, com o Malta da Ilha na altura, que ajudou muito nisso, para evitar que se instalassem mais aviários na Água Formosa. Eu até acho que os chefes da Suzana até vêm ali da Rua do Grou. Sandro, desculpe. Ou seja, porquê só agora? Porquê que fazer fé apenas e só naquilo que seria a opinião do executivo camarário? Porque não nos esqueçamos de uma coisa. Quando as pessoas dizem coisas sem haver contraditório, é muito bonito, que a gente não está lá para se defender, eles podem dizer o que quiserem. Mas lhe garanto uma coisa, Gonçalo. Nos dossiês da Junta de Freguesia, que estão todos os documentos da resposta, a PDMs, planos de urbanização, e às pretensões que nós tínhamos. E nunca foi uma coisa destas. Isto é assustador. E não é assustador aqui, porque aqui esta planta que eles mandaram, a arquitetura, a planta da arquitetura, retira o contexto. O plano de urbanização da guia pretendia fazer uma coisa muito simples. Aquela rotunda que está ali perdida era para fazer uma rua para servir a lagoa por baixo. Para quê? Tornar a zona habitacional da lagoa toda urbana até às sondagens do Oeste.
Eu vou ter... Um bocadinho ao tempo, está bem?
Não estou não. Ainda estou na Luziavos, Sr. Presidente.
Está a falar de rotundas.
Olha, Sra. Presidente, não sei se percebeu, a rotunda que eu estou a falar é exatamente a rotunda que vai servir integralmente de acesso ao lote industrial.
Estamos a discutir o que eu fiz que concluísse quando for possível.
Se eu fosse agradável, eu tinha mais tempo de antena? Sra. Presidente, eu vou terminar a minha intervenção dizendo o quê? Gonçalo, em política tem que haver responsabilidade. E a responsabilidade é evitar, porque isso é agora o desafio, este é o grande desafio que tu tens neste momento. Tu tens mesmo que arrepiar caminho para evitar que esta instalação se faça naquela localização. Ela é extremamente penalizadora para o desenvolvimento urbano da guia, seja a parte da Rua das Alminhas, toda aquela zona ali das Alminhas, a da Lagoa e a da Estação, e vai matar a Vila da Guia. Está aqui a pessoa que na altura teve a sorte de ser presidente de junta e que levou esta terra à vila, com a ajuda dos guienses. Não foi para ver regredir, como é o exemplo que a gente tem na Marinha das Ondas, na Leirosa e nos lugares que estão aqui, só à nossa mão. Onde a razão principal deve-se aos Luziavos. Por isso, o grande desafio é arrepiar caminho. E repara, ó Gonçalo, depois do parecer que o André te deu, eu tenho que chamar-te a atenção de uma coisa. Chamar a atenção? Não. É curioso. Que na resposta de 5 de março que a Junta envia ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Diogo Alves Mateus, diz que o histórico de parte da empresa Luziavos no que respeita aos impactos ambientais derivados da atividade desenvolvida na exploração de aviários e que resultam em comprovado prejuízo, com, sobretudo nas empresas com atividade hoteleira, é só a atividade hoteleira. Ok? Acho que é muito pouco. E agora vamos à outra parte. No penúltimo parágrafo, o Sr. Presidente dá uma resposta fantástica. Eu, se fosse Presidente de Câmara, alguma coisa destas, quer dizer o quê? Isto em português diz assim. Não obstante, a emissão de um eventual parecer positivo. Epá, faças tu o que fizeres, já estás a dizer que vais emitir um parecer positivo. Quando aquilo que a Junta de Freguesia tem que fazer é uma coisa muito simples. Aquilo é em português. É uma coisa muito simples. É fazer com que este investimento reveja, porque foi essa a deliberação da Assembleia de Freguesia de junho, quer relocalizar E eu convido-vos a voltar a visitar a carta aberta que eu e Manuel Serra escrevemos aos Lusiados, depois deles não nos aceitarem uma reunião, porque a nossa posição está lá. Relocalizem a empresa de maneira que os impactos dela sejam menores e que não tenham um impacto urbano e que depois todos os outros impactos venham a ser resolvidos. Porque a outra parte da hasta pública, para além de ser estranha, porque está aqui um empresário que pagou 15 euros por metro quadrado na zona industrial da Guia e a Lusiados comprou a 5,25€. Isto não me parece muito sério e um presidente de junta devia ter calculado, porque estes pormenores são importantes, porque não é só na ânsia de mostrar um grande investimento, era tal e qual como o Chico dizia há pouco, a central do Pego, ainda bem que não veio para cá, porque era um grande investimento, era espetacular, graças a Deus não veio para cá. E Lusiados, eu não tinha uma posição anti, mas é bom que te lembres de uma coisa, vai ver o histórico. António Conceição, primeiros aviários na Guia, começou logo aí a dificuldade do relacionamento com Lusiados. Ou seja, há um histórico, e aquilo que o meu presidente de junta, que foi eleito para nos defender, deve fazer é arrepiar caminho e, olha, depois de ter ouvido as intervenções que aqui existiram, é não fazer de conta que um dia destes, em vez de viveres na Guia, vais viver para o Algarve. Isto fica na Guia, mas é na Guia de Albufeira, que é quase a mesma coisa, que não é. Ou seja, eu vou continuar a viver aqui, e muitos dos conterrâneos, e eu quero que a Guia continue a ser uma terra com expansão, com a possibilidade de crescer harmoniosamente, que é isso que a gente quer. E se este investimento vier para o sítio que está previsto, não vai acontecer nada disto. Sr. Presidente, tenho dito.
Excelentíssima Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente e na figura da Sra. Presidente todos os restantes na sala. Eu, depois de ouvir as intervenções todas que foram aqui feitas, nomeadamente pelo público, eu já tinha esta intenção de apelar ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, há uns meses atrás, uniu-se de alma e coração aos matamorisquenses e lourissalenses na defesa de não pôr a funcionar uma pecuária que havia ali na rua da Camarneira, na Mata Morisca. E eu considero muito bem, porque está em causa a qualidade de vida das populações ficam a jusante da pecuária. Tendo em conta que aquilo passa lá a ribeira dos Cordeirinhos. E o que eu apelava ao Sr. Presidente é que se unisse de alma e coração também ao povo da Guia e os demais, a população que não está muito bem a aceitar esta indústria, para defender que ela não se construa. Até aqui, eu estou a falar por mim próprio, não estou a falar em nome da bancada, até aqui eu achava que devia ser localizado da mais afluente. Agora eu, mediante as situações que estão a ser colocadas, eu estou mesmo anti-construção desta empresa aqui. E portanto, porque é assim, os parceiros dizem que depois são consultadas entidades. No PDM, a pecuária está classificada, a classificação do solo está mesmo para aquele efeito. O PDM aqui também está classificado para a indústria. No entanto, estão a ser utilizados dois pesos e duas medidas. Lá não se quer deixar avançar, aqui tem-se dúvidas. As entidades, quando são consultadas, são entidades que não são aqui da terra. E é muito fácil dar um parecer favorável quando a coisa não me cai a mim, independentemente de ter este ou aquele prejuízo. E, portanto, o que eu pretendo falar ao Sr. Presidente e a todo o Executivo é que lutem a favor da população, para a não instalação. Como dizia ali a arquiteta Sandra Ferreira, eu prefiro viver mais 50 anos, não sei se os consigo viver com a qualidade de vida que vou tendo, do que trazer para cá um investimento e depois hipotecar duas ou três gerações. É o que eu tenho para dizer e muito encarecidamente apelo que se junte a nós. Muito obrigado.
Bárbara Loureiro. Boa noite à mesa, boa noite executivo, boa noite caros colegas, boa noite público. Basicamente eu acho que o essencial foi dito aqui esta noite, e muito bem dito, e foi feito um resumo excelente aqui por duas ou três pessoas, e que percebemos que as nossas gerações, as nossas futuras gerações, correm sérios riscos de não ter o que nós temos hoje, a qualidade de vida que nós temos hoje. E isso para mim basta. Quer para as minhas filhas, quer para os meus descendentes, aquilo que tive até hoje, que é qualidade de vida, num local onde dá gosto de viver e onde tudo é fluído. Não temos até hoje problemas sociais. E aqui, efetivamente, a apreciar pelo que temos perto, efetivamente, as vulnerabilidades de certas faixas sociais pode vir a acontecer, e muito seguramente vai acontecer. E isso preocupa-me imenso. Porque depois temos aqui a questão de temos uma comissão social de freguesia, que depois, em vez de apoiar 100 famílias, deverá apoiar 200. E aí já sai do bolso de todos nós. E não sou aqui contra ninguém, obviamente, mas não vamos importar um problema que não temos. Não faz sentido. Não faz sentido todo. Depois, aqui a questão ambiental, que é fulcral, não só a nível do ar, mas do subsolo. Portanto, temos aqui, já foi referido várias vezes, o aquífero, que é importantíssimo de proteger, quer pelo consumo da água, quer pela sua contaminação. São dois fatores diferentes. O ar que respiramos é importantíssimo, não só pelos odores, mas pelo que vai nos odores. Ou seja, o odor, se calhar aqui, é muito, muito desagradável, mas é ainda mais prejudicial o que vai nos vapores que saem das chaminés. Portanto, o apelo aqui é único, é pensarmos nos nossos filhos, só. Porque eu acredito que para eles daqui a 10 anos nós fomos uns inconscientes que deixámos um atentado ambiental acontecer. Ou seja, se isto fosse há 10 ou 15 anos, eu até compreendo que isto passava um bocadinho ao lado. Neste momento, com o conhecimento que nós temos a nível ambiental, é considerado crime. E, portanto, eu não quero estar nesse lugar e as minhas filhas dizerem: tu não fizeste nada para isto não acontecer. E eu quero fazer alguma coisa para isto não acontecer. E farei o que for preciso, como fizeram os meus passados, para não ter cá uma cedral a carvão. Farei o que for preciso. E quero ouvir o executivo a dizer o mesmo. Definitivamente. Uma indústria tipo 1 não deixa qualquer dúvida. Não há dúvidas. Não é nada de bom. Tem perigos imensos associados. Por isso está no tipo 1, se não estava no tipo 2 ou 3. Está no tipo 1. Está identificado. Não vale a pena estarmos à espera de nada. O esclarecimento do PIP não diz nada. Se tem paredes ou se tem betão, isso não nos interessa absolutamente nada. Estão-nos a tentar tapar o sol com a peneira, como costuma dizer, e passar tempo, que é o que eles precisam, é passar tempo. Para que nada se faça. E quando tiver a primeira pedra, nada podemos fazer. Não, temos que fazer já. Temos que fazer já. Não podemos esperar por amanhã. Amanhã andamos há 12 meses nisto. E com esta história da pandemia, que ainda por cima veio a favor deles, e vamos estando aqui. E vamos estando aqui à espera de um PIP que já veio e não disse nada. Se não disse nada, temos que passar para a fase seguinte. Temos que passar para a fase seguinte. Eu não quero isto para mim, nem para as minhas filhas. Nem para os meus netos. E porque quero que eles continuem cá. Porque acredito nesta terra e nesta gente. Na guia, na ilha, na morisca. Não há cá guia, não há ilha. É a união de freguesias. Somos todos. quando crescer um, cresce um, crescem todos. E, portanto, é muito importante tomar decisões e posições. Precisamos saber em que posição é que vocês estão. Todos. Estão aí duas pessoas da guia, mas eu considero-vos todos, todos, interessados nisto. A ilha vai sofrer igualmente com isto. E, portanto, é importante perceber quais são as vossas posições. Já chega do à espera, do à espera, do à espera que vem. Mais um estudo, mais não sei o quê. Teve aqui agora um engenheiro que disse tudo. Teve a senhora arquiteta que disse também muita coisa. Teve até uma que já fez o histórico desta situação. E, portanto, acho que basta isto. Está tudo dito. Vocês têm de tomar uma posição e têm de dizer o que é que querem para a nossa terra. Para saber se contamos convosco ou se não, se partimos para isto sozinhos. É basicamente isto que precisamos saber. Já chega de esperar. Não se pode esperar mais. Boa noite, obrigada.
Boa noite aos presentes. Boa noite à mesa. Quando recebi o PIB, fiquei logo curioso. E a saber o que é que realmente se ia... o que se pensa que se ia lá colocar. Ali isto soube-me a nada. Como diz a arquiteta Sandra, só serve para especular, e a especulação está a criar o medo todo que estamos aqui presentes. Estava à espera que o Executivo tivesse trazido mais informações para nos transmitir, tivesse perdido tempo a vasculhar os serviços técnicos da Câmara, saber o que é que já lá existe e o que é que lá não existe, chateado o Presidente da Câmara para saber que informações podia-nos dar e trazer para esta Assembleia, e não temos nada a não ser um PIB, que o meu colega bem disse, que não diz qual a unidade que temos, o que é que vai utilizar, a massa... o ruído, o ambiente, continuamos a não ter nada e está a população com medo. O que é que vamos fazer, Gonçalo, e Executivo?
O Sr. Manuel Serra saiu, se calhar passaríamos ao Dr. José Grilo.
Boa noite à ilustre mesa e ao digníssimo executivo, caros conterrâneos, prezados visitantes que se interessaram pelo nosso problema. Estamos hoje perante uma situação na minha terra nunca jamais vista. No entanto, penso que está criado aqui um know-how suficiente para criarmos um elo de resistência contra o despotismo de uma entidade económica que quer vir até nós. Não é isso que me leva a falar. Preocupa-me algumas questões específicas da saúde. E a minha intervenção agradou-me ouvir do público intervenções que vão no mesmo sentido e eu apoio-as, e precisava de especificar um pouco mais e que isto ficasse realmente como vai ficar, se em ata fizesse e que disto fosse feito eco. É uma empresa, já vamos invocá-la no artigo 26º da Constituição da República Portuguesa. É uma empresa que vai poluir o ambiente. Ah, e o que é isso? Há filtros. Pronto, sim senhor. E os filtros existem, mas também avariam. Ah não, há a correção das avarias. Ótimo. Os odores ficam no ar. A qualidade de vida da pessoa, que é aquilo que eu quero ter para que a minha saúde seja conservada, em primeiro lugar, vai ser atentada. A não ser, e é uma sugestão, que à semelhança de grandes cidades americanas, da Europa não tanto, faça a medição da contaminação do ar ambiente. E que isso seja feito todos os dias, de acordo com as influências meteorológicas, como já aqui foram muito bem citadas. Porque a exposição, a simples exposição aos odores, resulta em malefícios para a saúde. O odor envolve o odor, uma substância química inalada. E alguns desses químicos produzem fortes odores, que causam irritação ocular, irritação nasal, irritação na garganta, afecções dos pulmões. E quanto mais intensos, mais malefício vão provocando, sem dar possibilidade ao nosso organismo se defender. Acessos de tosse incoercíveis, acessos de respiração incontrolável e ofegante e outros problemas respiratórios. Eles existem em estruturas que exalam substâncias químicas a que estão associados os odores. E a população vai viver no meio disto. E se eventualmente isto alguma vez passasse, havia um agravamento do estado de espírito que existe instalado na população da Guia Redores neste momento, que é chamada osmofilia. O medo do cheiro. É um rótulo que se vai pôr nas costas de cada guiense. Se tu és da terra, tal. Lá não se pode viver. Mas eu quero cá viver. Bom, deixo o fator mais clínico, mais agravante disto tudo, que é o desencadear e o agravar da enxaqueca. Estes fatores odoríferos são brutalmente desencadeantes de crises de enxaquecas e agravantes. Ninguém quer viver 7 dias na semana, 30 dias no mês com dor de cabeça. Mas com o rótulo e com o medo dos cheiros e com as dores de cabeça, não há ninguém que se vá safar a um estado depressivo prolongado. Foi isto que me levou a estar aqui, porque sinto essa responsabilidade profissional de utilizar esses conhecimentos para estar aqui. Friso mais uma vez que, embora dito desta maneira, isto vem na continuação daquilo que eu ouvi do ilustre público que me antecedeu. E agora passo a fazer um texto corrido, a ler um texto corrido. A melhor forma de combater as agressões à dignidade humana, e é contra a dignidade humana, e é para defender a dignidade humana que nós estamos aqui, alguém a quer prejudicar, alguém a quer avassalar, mas a melhor forma de combater as agressões à dignidade humana consiste em reconhecer os direitos fundamentais das pessoas. Direitos que possam funcionar como limites à ação abusiva ou arbitrária dos outros, nomeadamente à ação abusiva e arbitrária dos poderes, sejam eles políticos, económicos ou até sociais, que dentro de uma comunidade se instalam paulatinamente e sem deles nos apercebermos. A dignidade humana, eu tenho o texto, tenho a ideia facilitada porque já foi aqui focado as dimensões do monstro e o impacto, enfim, ambiental que isso tem. A dignidade humana é uma realidade primeira, está primeiro do que o poder, seja ele qual for, autocrático ou democrático. E esses poderes têm que estar sempre subordinados à dignidade humana. Senão somos notícia de país de terceiro mundo. Eu sei. Estamos à procura do nosso desenvolvimento. Mas não nos atrapalhem. Porque o nosso patriotismo não vai deixar. Lembra-se lá a lista de história que a primeira geração de direitos humanos começou-se a falar nisto no período pós-revolução liberal, pós-napoleónica. A segunda geração de direitos fundamentais já foi no século XIX, direito à vida, direito à saúde. A terceira geração dos direitos fundamentais são os direitos sociais, a segurança social, o Serviço Nacional de Saúde. E, finalmente, a quarta geração de direitos fundamentais é esta, exatamente, de respeito à dignidade humana. Repito, a dignidade humana está à beira de ser atentada. Surge nos finais do século XX, princípios do século XXI, esta quarta geração de direitos, direito de defesa da dignidade humana. E surge e engloba fenómenos com repercussões sociais, nomeadamente o fenómeno ambiental, está assim expresso nas leis e nos tratados. E direitos de qualidade de vida. Dignidade humana, qualidade de vida. Finais do século XX, princípio do século XXI. Sejamos civilizados. O objetivo desses direitos é que todas as pessoas possam ter acesso a uma vivência de qualidade, ou seja, vida em pleno gozo da respectiva dignidade. Os detentores dos direitos de qualidade, que todos nós somos, têm o direito e o dever também de defender essa qualidade. E por isso aqui estamos. Estamos a defender a nossa qualidade. Estamos a defender o ambiente. O direito do cidadão. Isto é um direito do cidadão, é um direito de cidadania a quem não pode ser negada a tarefa de defesa pelos meios adequados às diferentes situações com que nos vamos confrontando. O cidadão tem direito a usufruir simultaneamente dessa dignidade, desse direito de qualidade, mas também tem o dever de preservar, estimar e engrandecer o meio físico e ambiental. É uma obrigação também dele fazê-lo. E por isso aqui estamos. O artigo 76º da Constituição, que vim citando, da República Portuguesa, consagra o direito ao ambiente e à qualidade de vida aí ligado. O artigo tem por epígrafe, entre aspas, ambiente e qualidade de vida. E lá está escrito, todos têm direito a um ambiente de vida humana, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender. Agora, digo eu, existe nos órgãos de soberania prestações positivas, ou seja, concretas atividades de promoção do ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. E o controle das ações suscetíveis de degradarem esse ambiente. Nós temos esse direito, nós, o povo. Impondo limites ou travões, quiçá aos poderes municipais. E até aos órgãos de soberania. A dada altura dos textos constitucionais, vem invocado exatamente isto nestes termos, de que existe da parte dos órgãos de soberania, sensibilidade aos problemas da população desde que se manifestem. É preciso que haja presença. Eu não estou a incitar à revolta, estou a incitar à consciencialização e que isso se faça ouvir para além do nosso Conselho, junto dos órgãos de soberania. O direito de qualquer cidadão a não ser perturbado está também contido neste citado artigo constitucional. O direito a não ser contaminado pelos ruídos, pelos cheiros, nomeadamente. O que se pretende obter através da garantia do direito à qualidade ambiental é a fruição do ambiente saudável que permita a cada um viver com a qualidade de vida e dignidade humana pela qual sempre lutou, pela qual sempre demandou. Existe nesta carta, na nossa Constituição, bem explícito uma imposição de não atentar contra o ambiente, isto é, não o degradar.
é ilegal. O dever fundamental de defesa do ambiente resulta do dever de impedir os atentados de outrem ao ambiente, desde logo através dos meios de ação. Podemos utilizar os meios de ação judicial, veja-se a previdência cautelar, atempadamente posta em exercício. Ou então o exercício da ação popular, portanto, tanto judicial como a própria ação popular em defesa desse mesmo ambiente. Aliás, em razão do ambiente, em defesa do ambiente, não raras vezes são estabelecidas restrições à capacidade de edificar em certos terrenos e pode, inclusivamente, nem sequer ser admitido essa capacidade de edificar determinadas indústrias. Mesmo encontra o outro direito fundamental, que é o direito à propriedade privada. Eu só por ser dono daquele terreno, eu só por ser dono daquela propriedade, tenho o direito de fazer o que eu quiser lá. Não, não pode. Mas, e é um direito que eu tenho. Dizer a essa pessoa, não pode. Só que eu tenho que fazer em órgãos próprios. Tenho que fazer em assembleias desta natureza ou invocando os poderes judiciais. O outro dos direitos sujeitos a restrições especiais em razão da necessidade de proteger o ambiente, dizem, do outro lado, é o direito à iniciativa económica. Evidentemente, quem quer atentar também tem direito à sua iniciativa económica. Mas cá estamos nós para fiscalizar. Essas restrições que abrangem não só a escolha do local para instalar um estabelecimento empresarial, como a própria metodologia de elaboração, não só o local, mas o que é que lá vão fazer dentro, como é que o vão fazer, que pode implicar a proibição de emissão de certo tipo de gases, limitação do uso de determinados produtos e a imposição das melhores técnicas disponíveis de tratamento de materiais perigosos. A conclusão a retirar é que os direitos fundamentais de quarta geração de que o direito ao ambiente é paradigma, é de que essa configuração traduz o aprofundamento e densificação do valor da dignidade humana. O direito ao ambiente tem ainda uma componente que está além da proteção da dignidade humana vivente. Essa componente abrange aqueles que hão de vir depois de nós. Abrange os meus netos. E os vossos netos. Pretende-se, não sou só eu que sou avô aqui, pretende-se, com o exercício desse direito, que o desenvolvimento económico e social empreendidos sejam ambientalmente sustentáveis. Sim, senhor, tem que ser ambientalmente sustentáveis. Aí gostei da primeira fase do Sr. Presidente, que diz, temos aqui desenvolvimento económico versus bem-estar da população. Bem dito. Portanto, pretende-se com o exercício desse direito que o desenvolvimento económico e social empreendido seja ambientalmente sustentável, de modo a que as gerações futuras possam agir num contexto ambiental de qualidade, sustentabilidade e desenvolvimento económico e social. Pretendemos verdadeiramente, com o exercício deste direito à qualidade ambiental, aproximar as gerações atuais das gerações vindouras, para que todos possamos comungar de idêntica qualidade de vida, no sentido de uma vida vivida com dignidade. Terminava com uma frase que vem, e passo a citar, o diretor do Expresso, o Expresso Semanal. No último número dizia, e ponho entre aspas, gosto muito de dar o que é de cada um a si próprio, dono daquilo, e portanto por isso aí que o cito. Dizia ele, as empresas têm um dever para com a comunidade onde estão inseridas. E se querem ser respeitadas, têm também de respeitar as suas populações. Tenho dito. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Ora, Sra. Presidente, senhores membros do Executivo, distinto público, muito boa noite e a todos muito obrigado por estarem aqui, principalmente ao público, porque vem dar o ênfase que este assunto merece, que se passa na nossa terra. Sr. Presidente,
Eu li e ouvi com atenção a sua posição, mas também tenho noção de quais tem sido a sua posição até agora, que sempre foi uma posição muito mais vacilante do que agora está a ter. Porque neste momento o Sr. Presidente apercebeu-se da gravidade da situação. Já se poderia ter apercebido há muito mais tempo se tem falado com as pessoas certas. Eu nunca lhe neguei o meu apoio e o meu conselho. E para os que aqui estão, eu sou do PSD, concorri às eleições e perdi com ex-presidente junta ao lado do Presidente da Câmara e não tive problema nenhum de me pôr contra o Presidente da Câmara quando ele quis tramar a minha terra. Aparece no WhatsApp do PSD, ou no qual eu tenho acesso, a grande notícia do enorme investimento para a guia. A primeira pessoa a responder feito, essa grande notícia aparece colocada pelo Sr. João Pimpão. A primeira pessoa a responder fui eu. E disse assim: quem é que fez uma sacanice destas à guia? No ato. A partir daí foi o caminho que foi, que todos conhecem. Portanto, o grande problema está exatamente em se perceber com o que é que nós estamos a lidar. Eu não preciso estar aqui a falar das particularidades da empresa. Se a empresa produz mais detritos, se produz mais gordura, se produz... Não me interessa. É uma empresa tipo 1, com enorme carga poluente, dentro de uma zona urbana. Não pode. Não pode. E, portanto, principalmente, eu hoje começo a desconfiar que tudo isto andava a ser urdido há muito tempo, porque nós tínhamos um plano de urbanização na guia, que foi levantado em 2014. Eu votei-o. Ainda me lembro o que é que disse na Assembleia em 2014, eu tinha tomado posse em 2003 de outubro. Eu disse: eu não percebo nada deste PDM. Isto é uma coisa que nem os entendidos percebem. No entanto, está tudo de acordo. Eu não é para não concordar aqui com 5 ou 6% do que aqui está, que vou votar contra. Eu era verde com o Presidente junto. Ora, o que eu sei é que num plano de urbanização, o plano é muitíssimo mais detalhado no que diz respeito à urbanização da terra do que propriamente o PDM. E o que é que se fez? Levantou-se o PDM. E levantou-se o PDM, o que é que me disseram na altura? Porquê é que se levantava o PDM? Não se conseguiam licenciar as indústrias que estavam na guia, instaladas na zona da Casa do Povo, instaladas em zonas que estavam classificadas no PU, de zonas que tinham serviços públicos, que já não exerciam esses serviços públicos, mas que era impossível desclassificá-los. A menos que se fizessem uns levantamentos topográficos caríssimos e altamente detalhados para se conseguir alterar o PU. Quando se levanta o PU, altera-se o PDM e transforma-se toda aquela zona que era onde estavam considerados 6 hectares de zona industrial da guia, mais outros 4 ou 5 sequenciais que ainda hoje estão classificados como zona verde ecológica municipal, mas que, entretanto, se há a intenção de os reverter para o domínio construtivo, que é exatamente na parcela onde, neste momento, a empresa pretende instalar-se, obviamente não pode construir nesse momento, e por isso só tem lá, neste momento, os 30 mil metros, porque a outra zona, a verde, que é... é dois terços da parte anterior, portanto, se ali são 30 metros, são mais 20 mil de construção. Portanto, ao todo, são 50 mil metros de construção por 14 metros de altura. Ora, isto é um erro tremendo e isto uma junta não pode permitir, ponto final. Uma junta de freguesia, eu já disse isto uma vez, é eleita pelas pessoas. O Presidente da Junta não é um diretor diretor do Departamento da Câmara Municipal. Nem nada deve ao Presidente da Câmara. A Junta de Freguesia tem que defender os interesses da sua terra. Porque se não for a Junta de Freguesia a defender os interesses da sua terra, a Câmara defende-os à maneira deles. Ora, como eu acho que isto tem que começar a pensar que na forma como o negócio foi feito, a asta pública que não lá apareceu, porque era uma empresa francesa, era uma empresa belga, era para fazer loteamentos. E de repente, afinal, aquilo é tudo só vendido a um coelho da cartola, que ninguém conhecia, vejam lá, aluseados. Que o Sr. Presidente diz que à revelia da Junta aconteceu essa asta pública no momento em que aconteceu. Ora, Para mim, isto já andava a ser tudo planeado há muito tempo por quem planeou isto, porque isto, objetivamente, é um negócio todo feito à medida. E por isso há uma providência cautelar neste momento que contraria a asta pública. E há aqui iniciativas que são altamente duvidosas, associadas, ainda por cima, a alterações de limites do Conselho para vir resolver questões exatamente da mesma empresa que construiu pavilhões na Água Formosa, sem licença, e agora verifica que tem metade do pavilhão num Conselho e tem metade no outro. Como é que se resolve? Altera-se os limites. E como é que se faz isso? Diz-se às juntas de freguesia todas do Conselho, vejam lá onde é que vocês têm problemas de limites, hã? Epá, e a guia diz assim, olha pá, não se esqueçam lá daquela da Lusiados para ver se a gente resolve o problema aos homens. Ora, esta é a parte política. Também quero dizer aqui às pessoas que quem fala em política e politiquices anda cá enganado, porque não serve para esta vida. Porque isto nas autarquias, isto é que é política, meus senhores. O que nós estamos a tratar é de política. Política é a arte de entendimento entre os homens. E, portanto, se acham que, ou o que é que nós fazemos? Falamos de coisas sérias e daqui a um bocadinho vamos todos brincar à política. É isso que essas pessoas pensam? Estão completamente enganadas. Ora, uma empresa desta dimensão, com estas características, com este negócio todo feito à medida, todos nós sabemos que as grandes empresas e o grande capital se sabe muito bem insinuar e arranjar os melhores meios para resolver os seus problemas, principalmente quando são indústrias tão poluentes como é a Lusiaves. E o grande problema da Lusiaves é que ela tem um lastro de história que toda a gente... é a atividade deles. Mas se nos dissessem que era uma celulose que queriam aqui montar, o Sr. Presidente também não aceitava, com certeza. Ou uma siderurgia. São todas tipo 1. Ou até uma central nuclear. E depois o que é que se dizia? É como vem no PIB. É para produzir frangos, é para produzir carne e produtos de carne. Pronto, e o resto? E a produção? A central nuclear também é para produzir energia elétrica. E o resto? Bem, até aí estamos todos de acordo. Agora, o grande problema é que quem defende uma população e quem defende umas e mais... A guia é a joia da coroa do Conselho de Pombal. Os senhores ainda não se aperceberam disso. Isto é a donzela que todos querem violar. E nós estamos a autorizar que venha aí um galifão, uma enorme indústria, violar a nossa terra. E isso nós não podemos permitir. Se nós nos submetermos a isto, estamos condenados para toda a vida. O resto das consequências, eu também tenho que agradecer ao Sr. Filipe Soares de Lavos, que se deslocou aqui para prestar a sua informação, porque é evidente que são estas evidências, estes históricos, que nós não podemos fingir que não existem. É pá, deixem lá ver o que é que os homens dizem, que é para ver, se calhar até tão bem intencionados. Pois se calhar estão bem intencionados para fazer a vida deles. Eles sabem bem qual é o processo deles. E é por isso que o escondem na forma como combatiram o PIB cá para fora. E é por isso que o Sr. Presidente pediu, na reunião que teve, de recepção ao Sr. Rolino Gaspar e ao resto da comitiva que aí veio, na qual eu não estive, infelizmente, que obviamente que faria perguntas incómodas, e onde o senhor terá confrontado a administração se eles se assumiam que não eram matadouro. E obviamente que eles não se comprometeram. Porque as pessoas aqui provavelmente não percebem muito matadores. Mas eu vou-vos dizer só o seguinte, percebem de serrações, era uma atividade grande aqui. Eu carrego os toros na mata, levo-os para a Marinha das Ondas, descarrego-os para o estaleiro, descasco-os na descascadora, a seguir carrego-os outra vez para cima do carro e depois venho-os serrar para a guia. Alguma indústria faz isso? Alguma indústria faz isso? E, portanto, meus amigos, nós estamos aqui perante um assalto à guia. A junta andou distraída. O Sr. Presidente da junta não deu os passos imediatos que devia ter dado. E, portanto, nós estamos aqui agora, acho que acabou por despertar finalmente, porque viu a contestação enorme que isto está a ter, e o senhor não tem outra saída. O senhor só tem a saída Este parecer nunca pode ser positivo, este parecer vai ter que ser negativo. E tem a Assembleia toda consigo, para ajudar. Por isto, e nós estamos descarrados de razão. Se mesmo assim o senhor ainda quer fazer o jeito ao Presidente da Câmara, não é por acaso que eu disse em dezembro que tinha esperança que o Presidente da Câmara fosse outro no próximo mandato, pior que isso bem me custou a Marcos de Boca. Tá, mas eu o que tenho a dizer digo. E parece que tinha razão. E sabe porquê? Porque o próximo Presidente da Câmara, se for quem eu penso, se calhar terá muito mais tolerância e muito mais compreensão pelo problema da guia, embora a Câmara neste momento esteja metida num problema muito grave, porque se meteu lá. E isto vai dar problemas jurídicos, isto vai dar problemas de tribunal, e as pessoas que tiveram a ver direta ou indiretamente com isto, podem vir a ser chamadas à responsabilidade. O Sr. Presidente da Junta pode vir a ser chamado ainda para prestar depoimentos em negócios que, se calhar, têm muito de menos. Claro. Porque se há negócios, os negócios que podem ser pouco claros, são exatamente estes negócios grandes, não são negócios de termossos no café, são negócios grandes, com grandes empresários, com grandes empresas e com grandes interesses. Aqui é que as influências e os capitais para olear bem as juntas, hein? As juntas na junta de freguesia, olear bem os gonzos, se bem, aqui é que eles entram com força. E eu tenho imensa pena de que as pessoas utilizem a nossa terra para resolver problemas talvez inconfessáveis, porque a mim acusam-me, porque quando a mensagem não agrada, tenta-se matar o mensageiro. E a mim acusam de ter interesses imobiliários. Pois eu digo uma coisa, porque eu nunca tive vergonha de assumir as realidades. As pessoas é que às vezes apanham, assumem vergonhas que não têm que existir. Se eu sou dono de terrenos, tenho todo o interesse em que os meus terrenos sejam o mais valorizados possíveis, e não o contrário. E, portanto, os interesses imobiliários são altamente legítimos. O que não é legítimo, se calhar, são outros interesses que se aproveitam de determinadas atividades e determinadas facilitações que, se calhar, não são nada legítimos. Isso é que eu tenho. Isso é que eu, e mais uma coisa que eu não tinha percebido, mas que eu li o senhor. Peço desculpa. Que o senhor Filipe Soares levantou. É que todas aquelas pessoas que têm os terrenos ao lado de Alusiaves, aquela mata toda, até aos avós da Beatriz e da Sandra, todas aquelas matas vão ao ar. Porque os 50 metros de desmatação que têm que existir, o que é que vão permitir? Vão permitir que a Luziaves, naqueles seus 160 metros de frente, ponham lá 160 metros de letras, a dizer Luziaves em frente ao 109. E ainda por cima até obriga os outros todos a deitar as árvores abaixo, que é para se ver bem as letras. A Luziaves tem essa prática, só gosta de se instalar em sítios vistosos. O problema é que este tipo de atividade é uma atividade cheia de lastro nocivo. E os próprios empresários deviam ter o cuidado de não se instalarem em zonas urbanas, principalmente com o potencial da zona urbana da guia. Senhor Presidente, o senhor não tem outra hipótese. O senhor, a única hipótese que o senhor tem é alinhar com a Assembleia e perceber o erro e o logro em que está a cair. E o senhor tem que tomar uma atitude firme, e o senhor diz assim, eu vou dar um parecer negativo, e a seguir pede à Assembleia, reúne a Assembleia, e diz assim, meus amigos, eu quero que vocês votem se o meu parecer negativo está correto ou está incorreto. E o senhor vai ter um apoio da Assembleia por unanimidade. E nessa altura chega à Câmara e diga assim, a Junta e a Assembleia, apesar do nosso voto não ser um voto vinculativo, é esta a atitude que tem. E eu, se fosse Presidente de Junta ainda diria mais. Diria, e se os senhores aprovarem isto aqui na Câmara, vão ter uma guerra enorme na população, porque eu vou-me juntar a eles. E nunca mais têm lá descanso. Foi isso que eu disse ao senhor Avelino Gaspar, quando reuni com ele a propósito de Água Formosa, e consegui que, apesar dos terrenos estarem ao lado da Lagoa do Linho, apesar dos terrenos estarem autorizados para construção, de aviários, eu consegui, eu e a minha junta, conseguimos que ele desistisse de os lá fazer, porque eu disse ao Sr. Avelino, o senhor põe lá os aviões, eu tenho autorização, eu sei que o senhor tem. Mas ouço, o senhor nunca mais vai ter descanso, porque o senhor vai ter contestação todos os dias. E portanto, e eu disse, epá, fico descansado que eu já não vou pôr mais nada. Aliás, até me disse outra coisa, disse, eu nunca mais lá vou fazer nada na guia. Eu até fiquei um bocado descansado. E nessa reunião em que houve aqui a recepção ao Sr. Avelino Gaspar, eu também tive conhecimento que ele terá dito, se não nos quiserem cá, nós vamos embora. Olha, eu sou o primeiro a dizer lá o tapete para eles irem embora dali. Dali, que eu não tenho nada contra a empresa. Dali. E portanto, por isso nós dissemos que há alternativas, mas são as alternativas que não nos estorvam. Eles se calhar não gostam, mas se não gostam, a gente prescinde do investimento, porque as consequências são muitíssimo piores do que as vantagens que eles poderão eventualmente trazer. As desvantagens, já as pessoas aqui falaram, não as vou repetir, as vantagens serão muito poucas, porque vamos novamente buscar o histórico das empresas aqui à volta. A Luzia Alves, onde se instalou, criou sempre diminuição dos custos dos terrenos, problemas sociais. Onde se instalaram as celuloses, também não houve grandes evoluções sociais ali à volta. E, portanto, estas grandes indústrias têm que se instalar em zonas que não venham políticos entre estas pessoas. Sr. Presidente, mal ou bem, tendo começado mal ou tendo começado bem, daqui para a frente o senhor tem que andar bem. Porque ainda me lembro, e eu vou-me calar com isto, eu não me esqueço do Sr. Presidente da Câmara, quando foi da questão dos suínos ali na Mata Morisca de Baixo, que está lá, o senhor sabe bem o que é que eu me estou a referir. Aquilo, se criarem lá suínos, aquilo passa a ser um desassossego completo para a Mata Morisca de Baixo. E o Sr. Presidente da Câmara, quando foi confrontado na Câmara ou na Assembleia, terá dito, como eu não governo para porcos, mas governo para pessoas, eu vou ter que ter resolver o problema das pessoas. Pois, mas neste caso parece que ele está a governar para aves. E esqueceu-se das pessoas. E as pessoas da guia são pessoas também do Conselho de Pombal e não admitem ser maltratadas. Muito obrigado.
Muito boa noite a todos, Presidente da Junta, Assistente Executivo, Mesa da Assembleia, Senhores Deputados e Público aqui presente. Atendendo. Ai. Está? Posso? Atendendo ao que tem vindo a ser discutido ao longo das últimas assembleias e tendo em conta a mais recente documentação que nos foi disponibilizada, é do entendimento da bancada do movimento Narciso Mota Pombal Humano que não dispomos, atualmente, de dados suficientes para uma tomada de decisão. Compreendemos e compartilhamos as mesmas preocupações que são manifestadas pela população. Devemos pesar os benefícios e malefícios de qualquer instalação desta natureza. Mas, infelizmente, não dispomos de todos os dados para podermos fazer este balanço. Continuamos sem saber o que realmente acontecerá dentro das instalações e urgimos ao Executivo que continue as suas diligências para obter esta informação o mais rapidamente possível, de forma que, em futuras assembleias, possamos continuar esta discussão, tendo por base um conhecimento mais aprofundado. Obrigada.
Passava a palavra então ao Sr. Presidente da Junta. Agora vai responder o Sr. Presidente da Junta, que já terminaram as intervenções.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, de facto, acompanhei as preocupações do público que conheço, que já conhecia. Acompanho também de perto as participações dos deputados das bancadas aqui presentes, que também já conheço, no conteúdo e, sobretudo, na forma, não é? E, de facto, não vai ser fácil conseguir responder a toda a gente a tanta solicitação. De facto, a ideia de vos dar a conhecer numa fase inicial a posição da Junta, eu acho que já foi no sentido de também o volume das vossas dúvidas e das vossas preocupações, muitas delas vertidas em documentos escritos, no fundo, e foi no sentido de as poder também esclarecer em relação a uma posição que me parece clara da Junta de Freguesia, ao contrário do que é dito. Ao contrário do que é dito. Da mesma forma como vim confortável com a posição da Junta, saio daqui igualmente confortável. É evidente que há quem consiga ainda assim retirar conclusões num documento que diz coisas tão claras como este parágrafo que eu vou repetir, para percebermos se o entendimento da pessoa em causa, de facto, se é digno de uma ação sequer política. Porque na política não deve valer tudo. Não deve valer tudo. Mas parece que isto já não é a primeira vez e eu tinha prometido a mim mesmo que iria manter o autocontrolo e acho que vou conseguir, mas de facto é de bradar aos céus algumas coisas que nós vamos ouvindo e eu vou repetir. Eu tenho ideia de vos ter ouvido, senhores deputados. Eu tenho ideia de vos ter ouvido. Eu sei que os senhores estão habituados a dizer aquilo que vos apetece e não gostam muito depois de ouvir. Lamento, eu vivo-vos e acho que mereço o vosso respeito. O parágrafo diz isto: não obstante a emissão de um eventual parecer positivo, não descurará da nossa parte a apresentação de um estudo de incidências ambientais, de impacto socioeconómico promovido por uma equipa multidisciplinar, assim como a assinatura de um compromisso de não implantação de matadores ou estruturas congéneres, quer no presente ou mesmo num futuro a médio ou a longo prazo. Mas alguém conseguiu interpretar que isto é claramente a dizer que vamos dar um parecer positivo. E é esta a seriedade com que estamos a trabalhar nesta casa e neste órgão. Mas eu também não preciso de entrar em muito mais pormenores, porque penso que somos todos testemunhas de que é esta a forma de estar de parte dos nossos deputados, com quem eu não concordo na forma, percebendo o conteúdo. E eu não sei em que ponto desta posição da Junta de Freguesia é que está referido que a posição da Junta se vai coadunar com algum tipo de impacto. Em que ponto? Diga-me onde é que está escrito. Diga-me onde é que isso está escrito aqui. Portanto, parem de apontar o dedo cegamente. Não façam isso. Isso não é positivo para a Assembleia. E não é positivo para a freguesia. E dá um mau aspecto do nosso trabalho. Agora, eu sei que vos é muito incómodo. Vocês gostam muito mais de fazer este papel do que depois estar nessa parte. Eu compreendo. A posição da Junta de Freguesia é clara. As questões levantadas pelo público foram recebidas, já haviam sido recebidas no passado, estão consideradas, umas delas, como é evidente, também não consigo perceber, na forma, já o disse mais vezes, acho que é muito discutível como é que uma líder de uma associação entra nestes caminhos. Por favor, paremos com isso, porque a Junta já disse que está disponível a falar ordeiramente sobre os temas sérios da freguesia. E não politizemos as nossas associações, não façam isso. Não é positivo. Saiam desse registro. E, portanto, posto isto, eu vou reiterar que as questões aqui levantadas são consideradas, conforme a Junta já provou naquela que é a posição atual que está a assumir e que vai continuar a assumir até que não restem dúvidas daquilo que se pretende fazer. E no final, quando tivermos os elementos que estamos a solicitar, daremos o nosso parecer, que será positivo em função dos benefícios ou da balança pesar mais no âmbito dos benefícios ou negativo no âmbito da balança pesar mais no âmbito dos malefícios. Isso, e quanto a isso, nunca restou dúvidas, espero que continue sem restar, e à medida que, Senhora Presidente, as informações nos forem chegando, teremos todo o gosto de frontalmente voltarmos a discutir para, em conjunto, tomarmos a posição que a freguesia deve assumir. Muito obrigado.
É assim, eu vou pedir aqui um bocadinho de ordem, pelo menos aqui na sala, e que respeitem, sobretudo quando alguém está a falar, que não seja interrompido. Vamos ouvir-nos todos uns aos outros, acho que isso é muito importante. Entretanto, já conhecemos a posição da Junta, o Sr. Presidente já se disponibilizou, e eu peço-lhe também, encarecidamente, que à medida que for recebendo a documentação que solicitou e que nos deu essa informação, que tinha solicitado que vá fazendo chegar aos elementos da Assembleia, que parece-me bastante importante. E não sei, penso que alguém tinha uma questão. Sr. Manuel Serra.
Bom, Sr. Presidente, se o senhor quer falar de política e se quer ir por aí, Eu já lhe dei as pistas para onde o senhor consegue defender a sua freguesia e encontrar conforto na Assembleia. O senhor teve duas moções que, votadas por maioria desta Assembleia, que o senhor não as fez cumprir. Não é? Não as fez cumprir. Porquê? Porque o que essas moções dizem é que a zona industrial da Guia deve ser defendida para lá da linha do Oeste. Foi isto que esta Assembleia votou por maioria e que o senhor tinha a obrigação de cumprir e não cumpriu. E o senhor continua a assumir o seu lugar na Junta. Olhe como o Presidente da Câmara usava na Câmara, mais ou menos. Não era bem, porque ele respeitava mais a Assembleia. Mas o senhor acha que a Junta é sua? Não é sua. E o senhor continua por esse caminho? O senhor continua por esse caminho? Também só faltam 6 meses. E o senhor vai ver nas eleições onde o senhor se vai recandidatar, o povo vai responder. Quero também aqui alertar as pessoas da ilha, e alguns campeões lá da ilha, que para aqui vêm vender a qualidade do investimento na freguesia, que vão sofrer lá com os cheiros que se vão gerar aqui, porque os ventos dominantes vão em direto ao Seixo e a seguir é a ilha. Portanto, os maus que nós formos aqui passar, a ilha vai comer com eles todos. E, portanto, nessa altura, eu quero ver as pessoas a dizer, epá, se nós soubéssemos, pois é, mas quem não sabia em terra, naufraga no mar. E o grande problema, o senhor ainda não percebeu, Sr. Presidente, é que nós somos o parente pobre deste negócio. E que a nossa única via é jogarmos por antecipação, não é o depois. Porque depois eles vão criando os momentos, vão criando as situações, vão se instalando e depois, epá, mas agora já está. E agora já está, tens que aguentar. Então, epá, mas nós fomos enganados. Mas não foram bem, pá, vocês esperem e tal. E daqui a 50 anos lá estão os nossos netos a comer cocheiros que nós permitimos que fossem instalados. Portanto, Sr. Presidente, se quer levar isso para o lado da política e para o lado da política, enfim, menos correta, e se acha que aquilo que nós estamos a dizer só porque é desconfortável para si é um ataque pessoal, não é um ataque pessoal. Todos nós já dissemos que simpatizamos consigo, pessoalmente simpatizamos consigo, eu simpatizo com toda a gente. Politicamente, estes assuntos temos que os definir no rigor que eles têm. E eu vou-me continuar a bater, porque vocês sabem que eu me tenho batido em todos os fóruns, dentro do partido, aqui, nos jornais, e eu vou-me continuar a bater exatamente por esse sentido. Era bom que o senhor
percebesse, e em vez de estar aqui a levantar uma hipotética, o grande problema da sua carta é uma hipotética parecer positivo. Mas qual hipotético parecer positivo quando o senhor tem duas moções aprovadas na Assembleia Municipal, na sua Assembleia de Freguesia, por maioria, que diz que aquilo ali não pode ser uma indústria? E como o seu parecer não é vinculativo, o senhor só tem que dizer é que aquilo não pode lá ser. Mesmo que venham a querer aprovar lá e que digam, como diz o senhor Presidente da Câmara, que a Junta não tem nada, não tem competência para resolver sobre aquilo. Pois não tem, mas tem competência para dar opinião. E pelo menos nós ficamos com a nossa dignidade e ficamos com a nossa opinião. E quando um dia vierem dizer, epá, mas vocês na altura não disseram nada. Ah, dissemos, dissemos. Portanto, Sr. Presidente, é este o nosso trabalho e nós estamos aqui em conjunto, nós estamos aqui a atacá-lo. Estamos aqui a ver se o ajudamos. O senhor é que tem percorrido um caminho menos claro, mais titubeante, e agora que se apercebe que isto está amargo e que ainda por cima se aproximam as eleições e que o senhor é recandidato, não lhe agrada nada esta má imagem, e é por causa disso que os senhores não permitiram que isto fosse transmitido em live streaming. Que isto deve ser, estas assembleias devem ser todas a ser passadas em live streaming. Mas pronto, isso é uma questão de respeito pelos nossos fregueses, porque isto é uma assembleia pública. E portanto, quanto maior a publicidade, melhor. Sr. Presidente, então, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Caro Presidente Gonçalo Ramos, eu não estava à espera que as minhas palavras que eu tinha dito há pouco fossem ouvidas de forma agradável. Gonçalo, tenho que perceber uma coisa, são de responsabilidade o seu lugar. Depois daquilo que ouviu das intervenções do público, de tantas intervenções do público, estar a ouvir aquilo que a Joana Cavaleiro há bocadinho anunciou a esta Assembleia. Ó Joana, custa-me que a bancada do Narciso Mota Pombal Humano, num assunto desta gravidade, se estivéssemos a falar da psílga na Mata Morisca, de juntos cansados, que a bancada, todos aqueles que são da guia, votaria como votaram, porque uma das preocupações que nós tínhamos era garantir que aquele ponto de água, de abastecimento de água, que foi construído ainda no mandato da freguesia da guia, para combate a incêndio, tivesse água limpa. E que a Ribeira tivesse água limpa e que não se instalasse lá nada. Ou seja, iam ter a nossa solidariedade. Vocês já repararam que eu olho para o Bruno e é o único membro da guia que eu vejo na Assembleia? Vai poder votar, porque aqueles senhores é que lá não podem votar. A bancada Narciso Mota não tem elementos de guia. Tenho o Bruno Martins e o vejo calado. A mesa pode fazer intervenções. A senhora Presidente da Assembleia não percebeu uma coisa que aconteceu em junho do ano passado. A sua Assembleia de Freguesia foi desrespeitada. As suas moções tinham um propósito. A senhora tem nas suas mãos um documento que ajudava o seu Presidente junto. A questão, Gonçalo, aquilo que nós tememos como 500 é que tu um dia deste vais-te embora, não queres saber nada disso. O Pedro vai para a vida dele, trabalha lá na Câmara, em Pombal. O Marco vai-se distrair e depois vai dizer que não é nada com ele. O Chico, a mesma coisa. A Anália vai acontecer a mesma coisa. E não foram eles, não tiveram responsabilidade nenhuma. Mas como tu disseste bem, e é isso que eu quero evitar, eu gostava com as minhas palavras também ajudar-te a evitar, é que nós todos aqui presentes somos testemunhas do que aconteceu. Tu não podes transformar opiniões preocupadas de todos, e eu disse, eu gosto de ti, eu simpatizo contigo. Isso é uma dificuldade para mim. É mesmo uma dificuldade para mim. Agora, eu não posso é ver aquilo que esse executivo tem andado a fazer, e neste caso em concreto estamos a perder 10 meses, Gonçalo. 10 meses. A posição da Junta, e custa-me ver o Chico, o Marco, a Anália, que são da guia, são guias, e tu, metade de ti é da guia. Como é que é possível não se conduírem com isto? Não perceberem que isto vai correr mal? E depois não podem dizer que não foram vocês. E depois não há nada a fazer. Isto é dramático. Isto é uma irresponsabilidade. Eu vou só dizer mais uma coisa. Vou desafiar aqui o deputado Mariano do PS,
Vou desafiar a ti, Presidente Junta da União de Freguesias da Guia Ilha e Mata Morisco, o Rui Acácio, membro da Assembleia de membro da Assembleia Municipal, que somos, os que somos, os que temos assento na Assembleia Municipal, a fazer aquilo que tem que ser feito. Nós já devíamos ter trazido a Assembleia Municipal aqui para eles conhecerem a realidade física. Eu fiz esse desafio lá. Agora imaginem o incómodo que é o PSD em Pombal, o Presidente da Câmara, ter pessoas que são do PSD, que os ajudaram a eleger, contra uma obra destas que vai ser lesiva dos interesses e do desenvolvimento da nossa terra. Nós temos uma oportunidade, Gonçalo. Tu não fujas, não faças de avestruz, faz favor. Tenta perceber que nós estamos mesmo a ajudar. Não é aquela posição que foi lida pela Joana, que é extremamente ofensiva. Aquilo que a Joana leu é ofensivo. Qualquer guia, se os guias estivessem a ouvir o que ela estava a dizer, pensamos assim, epá, desculpa lá, eu olho para a idade que vocês têm e dá-me vontade de dizer uma palavra. Não posso, eu tenho quase 50 anos, vou fazer 50 este ano. Isto vai ser um descalabro. Mariano, o PS tem que ter uma palavra na Assembleia Municipal. O Mariano tem uma responsabilidade, não pode andar a fazer de conta que isto não acontece nada. Não pode andar só a falar da Rotunda Norte. Presidente Junta, lembramos, a Assembleia de Freguesia aprovou duas moções em junho. Cabe a si, e nós ajudamos-o a fazer algo para tornar este assunto, porque a Guia é um lugar que está a 20 km de Pombal. Eu trabalho em Pombal, isto não incomoda nada em Pombal. Eles nem percebem o que é que a gente está a dizer. Eles até acham ridículo que a gente diga que vai haver cheiros. Repara, ainda há bocado, como se não fosse possível. E o Gonçalo não respondeu às questões que lhe foram postas. A nenhuma. E a senhora Presidente tinha a obrigação de dizer, ao Gonçalo, também não respondeste em que dia, em que datas é que foram as reuniões com os empresários, quem é que foi à reunião, ou as outras questões que foram colocadas. Tu não respondeste a nada. Aquilo que tu fazes é uma coisa muito engraçada, mas é só para gente mais miúda. Quando são confrontados com a chatice, ficam muito incomodados, não fui eu, vocês querem o meu mal, são todos contra mim, são todos maus. Não somos nada maus. Atina, se faz favor, tu tens oportunidades de fazer o que tem que ser feito, que é defender cabalmente aquilo que é a nossa preocupação. A nossa preocupação é uma preocupação de caráter ambiental. Há bocadinho disseram-te que o aquífero serve neste momento 200 mil pessoas na prática. Tens as duas captações na Imosa que servem Leiria. Infelizmente nós não conseguimos fazer com que elas fossem feitas por Pombal. Na altura lutamos por isso para evitar que pelo menos fosse a Câmara Municipal a dona daquelas captações e não as águas de Mondego. Infelizmente é assim. A nossa água que nós bebemos e tomamos banho em casa é toda captada no Carriço. No Carriço, nós temos que salvaguardar isto. Isto é para ser levado a sério. E não é nesta. Eu não sei, porque às vezes com este fugir, eu vou só te ler uma coisa. Está na lei. Artigo 18, Lei 75/2013, que é a lei que determina o funcionamento dos órgãos autárquicos. No artigo 18, competência do Presidente da Junta de Freguesia. Número 1, a linha A. Compete ao Presidente da Junta de Freguesia representar a freguesia em juízo e fora dele. Eu quero que o meu Presidente de Junta, o foco, Gonçalo, mais do que as eleições, e essa preocupação, o teu foco é livrar-nos deste pesadelo, onde tu já perdeste 10 meses. E tens que reparar uma coisa. A Âmago, ou Providência Calcular, deu uma grande ajuda a todos nós para tentarmos ainda reverter uma situação e que tu deves aproveitar. Mais, tu deves te associar, realmente até financiar com os fundos da Junta o que tiver que ser feito para defender isto. Agora, porquê? Porque vai ser um impacto muito mais negativo para o futuro de todos nós. É agora que tu tens que agir. Não é esconder-te em retórica, porque para mim, tudo aquilo que é um bocadinho, não vale a pena jantar nesta questão pessoal, porque não é uma questão pessoal. Para mim não é uma questão pessoal, mas preocupa-me que não assumas, e o teu executivo tem que te ajudar, não pode fazer o que anda a fazer. Não se pode esconder. E aqui, os membros da Assembleia de Freguesia, que não são da guia e são da bancada do Narciso Mota Pombal Humano, e o Bruno Martins, não pode vir para aqui ficar calado e achar que isto está tudo bem. Oh Bruno, tu és cá. Tu vives ali na Rua da Serra, que não há luz na casa dos teus pais da rua. Tu tens que fazer alguma coisa. Tu apoiaste neste discurso, tens que os ajudar. E o Sr. Presidente da Assembleia tem que fazer... cumprir, não é ter pena do Gonçalo, ajudá-lo não é isso, ajudá-lo para que ele faça o mandato como deve ser, é fazê-lo cumprir as deliberações que a sua Assembleia tomou, mas fazê-lo cumprir mesmo, não é estarmos aqui, ai, o Gonçalo vai receber mais uns papéis, o que é que vai acontecer? Já vai ser enrolados, não tenho dúvidas, e como aquilo ainda por cima vai ter um despacho ministerial, um dia destes, cai cá em três tempos. Nem ninguém vê nada. E depois todos lavam as mãos. E eu, às vezes, apetece-me fazer aqui outras observações, porque às vezes parece que a gente não aprende nada. A gente não aprende nada. E o azar de todos nós já estávamos em pandemia. Mas Gonçalo, Mariano, e o Mariano tem aqui uma responsabilidade por ser deputado pela bancada do PS e a da Guia. Gonçalo, nós temos uma oportunidade este mês de abril. Vai ser dois momentos. A próxima Assembleia de Freguesia, onde eu acho que esta posição que a vossa bancada está a colocar, devem repensar. Vocês vejam bem o que é que estão a fazer. Qual é a brincadeira? Isto é uma brincadeira de mau gosto. Eu ouvir o que ouvi é uma brincadeira de mau gosto. Vocês pensem no que é que escreveram. Para quê? Pelo impacto que ela vai ter. Eu não sei o que é que pensa a bancada do CDS e do PS. Mas preocupa-me muito isto. Que nós saiamos, vamos sair hoje daqui da Assembleia de Freguesia sem ter uma posição, já com zero respostas, e sem uma posição credível, para levar daqui para fora para defender a guia deste projeto empresarial que já se percebeu que vai dar mau resultado.
Passava só a palavra ao Hugo Silva, por favor.
Executivo, mais próprio Gonçalo, a tua intervenção foi muito curta, não respondeste a nada do que foi perguntado. Mas aquilo que fiquei mais preocupado foi com a tua última frase. Algo assim, vamos transmitindo a informação assim que for chegando. Pai, eu não posso esperar que a informação chegue. Toda a gente aqui quer a informação já hoje. Amanhã tem que estar no gabinete do Presidente da Câmara a meio dos calcanhares. E ir ao serviço técnico saber que é o projeto que passou. A gente precisamos de informações. Não é esperar. É tudo.
Quer acrescentar alguma coisa?
Bem, eu quero aqui dizer que, e quem acompanha o trabalho do Presidente da Junta nas Assembleias de Freguesia, sabe que o Presidente da Junta não se esconde e responde a todas as perguntas. Portanto, não houve intenção nenhuma, mas como compreendem, um conjunto tão grande de intervenções e de questões, foi impossível conseguir registá-las todas. Eu estou disponível para receber e para vos responder. De toda a forma, posso também fazer o exercício, como é evidente, de tentar responder às que, entretanto, fui conseguindo anotar. A questão que as questões da Beatriz, em relação aos números de metros quadrados vendidos, eu penso que isso é público, quer dizer, não estamos a falar de vendidos, estás a apontar que eles foram efetivamente vendidos? Certo, já fizeste essa pergunta à Câmara Municipal? Muito bem, o território é meu, mas tens a noção que os procedimentos têm a tutela do município, que tens a autoridade para fazer essas perguntas, tens essas dúvidas todas, podes e deves fazê-las ao município. Pronto, eu
Essa resposta em concreto não a tenho tratado. Quanto às questões relacionadas com especulação e conspiração, como é evidente, eu já tinha dito que não iria fazer nenhum tipo de abordagem com base nesse tipo de posturas e vou assim continuar a fazer. Relativamente à Sandra. Sandra, eu ouvi a tua intervenção. A tua pergunta, no fundo, globalizada, é o que é que vai acontecer. É a pergunta que acho que é partilhada também por nós e a preocupação é nesse sentido. A Cidália é, no fundo, também a questão dos efeitos da luz e aves, né? Que a Junta também desconhece e mantém-se preocupada em procurar saber, efetivamente, todos os contornos da atividade. Relativamente às dúvidas da Telma, as tuas perguntas e o teu natural ênfase neste momento, eu consigo perceber. Tu já me fizeste parte delas. Eu sei que já te respondi a parte delas também no passado, parece-me. Eu não as anotei todas, mas dá-me a ideia que não há um grande crédito naquilo que o Presidente da Junta te diz. É a ideia que eu tenho. E podes fazer, tudo bem. Eu desconheço essa realidade. A quem tutelou a operação e depois transmitir-te aí. Relativamente às questões colocadas pelo caso do Arte, é em função dessas dúvidas que colocou que nós sugerimos, de facto, a aplicação de um estudo socioeconómico, assim como a aplicação de um estudo de incidências ambientais. As questões relacionadas com a transmissão online deverão perguntar à mesa com quem nós, habitualmente, e por norma, e por ideologia até, não colidimos. E pode questionar se em algum momento isso foi diferente. Agradecer as palavras do André Mota pelos esclarecimentos, o Sr. Filipe Soares também pela sua intervenção, pelo seu testemunho, embora me pareça que estejamos a falar de áreas de atividade distintas daquela que possa vir, é a minha ideia. Não, está. senhor falou da unidade que existe na Marinha das Ondas, certo? Bem, muito bem. Posso ter... Eu estou a dizer isto porque o senhor falou em tratamentos de penas de matéria orgânica, falou em penas, falou em... Não foi? Foi o que eu percebi, eu posso ter percebido mal, por amor de Deus, não me interpretem mal. Pronto, de toda a forma, se percebi mal, lamento, peço desculpa, foi a minha percepção, posso não ter entendido bem. Relativamente, eu penso que às respostas dos deputados, concretamente, as preocupações do Daniel, eu julgo que o tal estudo de incidências ambientais serve precisamente para esse tipo de esclarecimento, de acordo com a posição assumida pela Junta. Quanto ao Manuel António e a escolha das pessoas para a reunião com os IAVs, eu não ando a esconder nada, não é esse o meu propósito aqui. E se eu te disser que na altura, tentando sempre numa perspectiva de não criar um grande aglomerado, porque estávamos numa fase muito complexa da pandemia, mas perante a disponibilidade que o Sr. Avelino, entretanto, havia demonstrado de vir aqui à guia, dar um esclarecimento de cavalo, algumas pessoas que me fizessem acompanhar, eu não te vou dizer que lhe disse que não, claro que disse que sim, algumas delas estão aqui. Claro que disse que sim, e o objetivo era precisamente, como eu falei há pouco, tentar encontrar desde um primeiro momento alguma ajuda para que, se alguma questão mais complexa me pudesse estar a escapar, eu ter alguém que me fizesse as perguntas certas em colaboração comigo. Pronto, a ideia foi essa. Deixa-me só tramitar. Não percebi.
Agora, no âmbito dessa reunião, convidaste umas pessoas que, na minha opinião, devias convidar à Assembleia de Freguesia, atendendo à situação,
claro,
ou seja, não é uma, nem sequer, não é desculpável, porque o órgão que deve acompanhar são estas pessoas. A pergunta que eu tenho para fazer é mais ou menos esta. Nesta reunião, alguém terá pedido que o administrador se comprometesse que só ia fazer uma cozinha industrial. Se assinava um documento a comprovar que sabia fazer uma cozinha industrial. Qual foi a resposta dessa pessoa, do Adelino Gaspar?
Eu não me lembro em concreto da resposta que ele teve. Então, mas podes dizer. Pronto, mas...
Ou seja, há pessoas na sala que estiveram presentes, sabe?
Certo, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Deixa-me dizer-te uma coisa. O documento que está aqui, que é elaborado pela Junta de Freguesia, diz claramente que uma das condicionantes será a assinatura de um compromisso escrito e assinado por todas as partes envolvidas na assunção do compromisso da não implantação de matadores ou estruturas congéneres, nem agora, nem para a frente.
Eu gostaria de Mas procurado. O doutor, temos que aportar, hein?
Mas, ó Carlos, já agora, tu achas que este investimento, da forma onde está, qual é a tua opinião? Porque tu e o Mariano, que estiveres nessa reunião, sabem o que é que nós estamos a discutir? Sabem qual é a planta? Conhecem o documento, de certeza. Conhecem? Pronto. E o Mariano também. Também tem opinião como cidadãos. Pronto. Os da água, esta vez. Carlos, mas a Junta nessa altura teve de que lado? Se justo, de que lado é que a Junta teve? Oh, Carlos, se tu tivesses uma previdência cautelar a correr, o que é que tu fazias se fosse Presidente de Junta? Não, não, mas dizes que uma previdência cautelar ocorre. O que é que tu, se fosse Presidente Junto, o que é que fazias? Encavalitavas nela e apoiava-la. O que é que estás a assistir hoje aqui? Né? O que é que tu dizias? É que nem sequer tinhas dúvidas. Né? Tu não tinhas dúvidas. Isso é que é importante. Oh, Sra. Presidente, eu só vou...
Vamos terminar.
Deixe-me ser chato. Sra. Presidente...
Este assunto já está mais que discutido, já conhecemos a posição da Junta, já ouvimos o público, já ouvimos os membros da Assembleia. Peço ao Sr. Presidente da Junta que, logo que receba a documentação, a encaminhe para a Assembleia e caso emita parecer ou quando o emitir, que o dê conhecimento também dele à Assembleia. Portanto, eu acho que não há mais nada a debater, isto já está mais que discutido. Peço desculpa ao Sr. Filipe Soares que o interrompi e não o deixei terminar, mas penso que, entretanto, ele já estava a concluir. Agradeço a presença de todos. Há de ser um assunto que certamente voltaremos a discutir em próximas assembleias. Claro que os interesses da população estão acima de todos os investimentos, como é evidente. Acho que disso ninguém tem dúvida. Fica a sugestão do Sr. Carlos, agradecer a vossa presença, dou por encerrada a sessão e desejo uma boa Páscoa a todos.